Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste através das mídias sociais, comunidade aqui presente. Peço aos colegas vereadores que já procedam aí no login junto ao sistema para que possamos, na sequência, aí fazer a discussão e votação da ata da última sessão. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Inicialmente, colocamos em discussão a ata número 48/2022. Como não há interessado em se manifestar, coloco a ata número 48 em votação. Aprovada a ata número 48/2022 por unanimidade dos presentes. Na sequência, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 1401 de 2022, município de Ji, Poder Executivo. Referente ao pedido de informação 2687 de 2022. A sua excelência, o senhor vereador Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente e cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Até 20 de novembro, o SAMU realizou 2.724 atendimentos, sendo que na área rural foram 357 atendimentos, 163 da unidade avançada e 194 da unidade básica. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Município de Ji, Poder Executivo. Ofício número 1402-2022. Pedido de informação. Referente ao pedido de informação 2692-2022. A Sua Excelência, Senhor Vereador Matheus Pompeu de Matos, Presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos. Agradeço a preocupação da vereadora requerente e cumpre encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Para 2023, propomos uma nova tabela de preços para exames laboratoriais. A tabela praticada há pelo menos 4 anos previa valores acima da tabela SUS, aumentando o desempenho de recursos municipais para pagamento dos exames solicitados em nossa rede municipal de saúde. O novo credenciamento praticou o valor da tabela SUS para exames laboratoriais e foram credenciados 5 laboratórios, Hemovita, Malman, Oswaldo Cruz, Biomédico e Unilab. Com a nova tabela de valores, há perspectiva de redução de aproximadamente 50% do custo em exames laboratoriais. Durante o processo do credenciamento, o laboratório Unilab impugnou o edital, alegando ter preferência na destinação dos exames por ser uma instituição sem fins lucrativos. Anexo, impugnação e parecer da assessoria jurídica da Copan. Segue em anexo a tabela de produção dos diferentes laboratórios no decorrer do ano, separando o credenciamento anterior e atual. Com a situação da preferência dos exames destinados à Unilab, estamos acompanhando o acesso e tempo de espera para a coleta de exames e realizando ajustes para o melhor atendimento da população. Recebemos situações de aumento de espera para a coleta do Unilab e, com isso, em outubro fizemos novos ajustes na distribuição dos exames para os demais laboratórios. Seguimos acompanhando e analisando a necessidade de novos ajustes. Andrei, atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Município de Ji, Poder Executivo, ofício 1403-2022, referente ao pedido de informação 2702-2022. Seletivo, senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente e cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Habitação. A Secretaria Municipal de Habitação não realiza sorteio para contemplar os inscritos nos programas habitacionais, e sim realiza edital para a seleção dos contemplados. A senhora Rayane participou do projeto habitacional do bairro Glória no ano de 2019, tendo sido classificada como suplente na posição número 78, conforme edital da Secretaria Municipal de Habitação, número 6 de 2019, anexo 3. Até a data de hoje, já foram chamados 73 suplentes, sendo que a requerente deverá ser chamada no próximo ano. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Município de Ji, Poder Executivo, ofício 1420-2022. Referente ao pedido de informação 2762-2022. A Sua Excelência, o vereador Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Os pedidos são recebidos através do telefone da Secretaria, presencialmente e ou através do DOC eletrônico. Existe, sim, cadastro e registro dos pedidos e informações sobre o mesmo. Temos servidores suficientes para receber as demandas. Trabalhamos com as duas empresas atendendo as mesmas e temos material disponível. Com relação ao prazo, quando o pedido é feito, ele entra no cronograma de manutenção e é executado o mais breve possível. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Ijuí, Seriluz. Carta Seriluz, distribuição número 493-2022. Ijuí, 9 de dezembro de 2022. Câmara Municipal de Ijuí, senhor Matheus Pompeu de Matos. Resposta ao ofício 304 de 2022. Prezado senhor. A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Ijuí, Seriluz, estabelecida à rua Reinaldo Schindler, número 100, no bairro das Chacras, na cidade de Ijuí, em atenção ao disposto do ofício em tela, mais precisamente no tocante à solicitação de informações acerca dos fatos narrados, dirigimos-nos conforme segue. O intuito de estabelecer o melhor entendimento do ocorrido, tão necessária à clareza dos fatos, importante analisarmos inicialmente o histórico de atendimento ao cliente, onde destaca que não foi encontrada nenhuma reclamação por danos elétricos nos últimos anos, havendo somente uma reclamação do associado no dia 6 de julho de 2022, relatando que a energia oscila quando a fotocélula entra em operação, fazendo com que a lâmpada acione várias vezes para solucionar o problema. Para solucionar o problema, a equipe da Seriluz dirigiu-se ao local do mesmo no mesmo dia, às 14 horas e 19 minutos, onde efetuaram a troca dos conectores do condutor neutro da IP. E às 18 horas e 2 minutos, retornaram ao local e constataram que não ocorria mais problemas. Posto isto, em razão do ofício recebido, a Seriluz, de modo a verificar o que está ocorrendo na unidade consumidora do associado, entrou em contato telefônico com o mesmo, o qual informou que ocorreu um mal-entendido. Pois a reclamação não é quanto ao problema na rede da Seriluz, e sim com o sistema de iluminação pública, pois tem lâmpadas apagadas na comunidade. E segundo o mesmo, após a primeira chuva, a fotocélula voltou a funcionar várias vezes para ligar a lâmpada, momento que ocorreu a queima de um computador, um estabilizador, e o mesmo atribui a queima ao problema de acionamento da fotocélula da iluminação pública. Comentou ainda que fez inúmeros pedidos ao setor de iluminação pública do município e o problema não foi solucionado. Em reunião com o grupo de idosas da comunidade, sua esposa fez o relato aos representantes do Poder Público Municipal, momento em que ocorreu o mal entendido. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Guilherme Schmidt de Pauli, presidente da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Ijuí Limitada.
Muito obrigado, secretário. Suspendo a sessão por um minuto para que possamos discutir um trâmite interno processual. Peço aos colegas vereadores que se aproximem da mesa diretiva para que possamos discutir. retomar as atividades da sessão ordinária. Suspendemos novamente, então, para receber agora o grupo de estudos Pensadores da Infância, GIEP, para explanação acerca das suas ações frente ao grupo. Convite esse inicialmente proposto pelo vereador Paulo Braga e aprovado pela unanimidade desse plenário. Eu convido a coordenadora Aline Aparecida Oliveira Copete para se fazer presente aqui na frente, juntamente com o membro, a Lúcia Frieden, também estará aqui conosco nesse momento. Sejam muito bem-vindas. De imediato, passo a palavra ao proponente do convite, vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, demais vereadores, comunidade aqui presente, coletivo também que está ali na plateia, Aline e Lúcia, muito obrigado por aceitar o convite nosso para vir explanar sobre as ações que vocês têm feito durante esses 4 anos, né? Principalmente nesses 2 anos mais difíceis da nossa vida, que foi a pandemia, onde vocês continuaram e fizeram alguns livros, né? 3 livros já, né? 2 livros lançados, mas o terceiro daqui um pouco vem, né? Então, agradecer a Aline, a Bruna, a Giovana, a Jéssica, a Lúcia, a Marta e a Tatiele pelo trabalho que tem feito frente a esse grupo. Que venham mais grupos, mais pessoas pensantes na nossa sociedade para desenvolver um trabalho voltado às crianças, né? Que é o grupo de estudos Pensadores da Infância, né? Que já está há 4 anos aí fazendo um trabalho brilhante. Muito obrigado, meninas, por ter vindo aqui, por contar um pouco. Já estou ansioso, né? Já estive na apresentação do livro, representando a Câmara de Vereadores no SSPMI, no lançamento desse livro, aonde que muitas pessoas participaram desse evento, porque tem muitas pessoas que acreditam em vocês, acreditam na escola pública, na educação infantil, né? No trabalho. E já salientando que muitas participantes do grupo não vieram, devido a ter outros compromissos nas outras escolas. Sabe como que é a vida de professor, né? 20, 40, 60 horas em sala de aula, né? Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui e com certeza que vem o terceiro livro.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, pela sua saudação em nome dessa Casa Legislativa. Na sequência, passamos a palavra à coordenadora do Grupo de Estudos Pensadores da Infância, a senhora Aline Aparecida Oliveira Copete.
Boa noite a todos. Meu nome é Aline Aparecida Oliveira Copete, pedagoga, graduada pela Universidade de Cruz Alta e atuo nesta rede municipal de ensino desde 2015, na etapa da educação infantil. Hoje aqui, represento e falo em nome também da Bruna Morim, da Giovana Silva, da Jéssica Hermes, da Lúcia Frieden, da Marta Borgman e da Tassiele Raquel Fidêncio. Atuamos em diferentes áreas e etapas da educação, desde a educação básica até a formação profissional. Somos mães, filhas, esposas, pedagogas, profissionais, mulheres. Juntas, formamos o GEP, Grupo de Estudos Pensadores de Infância. Em 15 de junho de 2018, quando já existia um movimento de estudos e reflexões acerca das questões das infâncias, em um seminário, ouvimos a frase da professora Maria Carmen Barbosa: "É preciso abandonar o discurso da queixa e adotar o da criação." Neste momento, percebemos que um grupo de estudos poderia ser um espaço-tempo de encontro, diálogo, apoio, qualificação e crescimento pessoal e profissional, entendendo a educação infantil como uma das etapas mais importantes na vida do ser humano, uma vez que em outros tempos as crianças viviam esse período em meio à natureza, junto dos avós, e hoje, devido a todas as mudanças sociais, elas permanecem um longo período dentro das instituições escolares. Daquele mês em diante, começamos a nos reunir todos os meses no intuito de dialogar sobre os nossos fazeres de dentro e fora da sala de aula, sempre colocando em pauta a nossa ação docente e de que forma poderíamos qualificar nossas práticas nos diferentes cenários em que atuamos, entendendo a importância de uma relação educação pautada no respeito, no tempo e no afeto. Hoje, nossas reflexões e ações de formação enquanto grupo têm alcance em todas as áreas da nossa vida, uma vez que entendemos o ser humano como um complexo conjunto que se constitui na relação, na interação, no convívio. Os encontros são pautados por dinâmicas, textos reflexivos, resgate das manualidades e ampliação do repertório docente, das inúmeras e diferentes linguagens e formas de expressão, trazendo para o centro das reflexões principalmente a formação humana. O nosso trabalho enquanto grupo de estudos vem crescendo, ganhando reconhecimento através de postagens nas redes sociais, dos diálogos estabelecidos em encontros com educadores de outras realidades e se solidificando especialmente através do lançamento do segundo livro da coleção E Depois da Escola. Em 2019, lançamos o primeiro volume, intitulado E Depois da Escola, Reflexões de Educadores em Diferentes Cenários Educativos. Ao longo de quase 2 anos, vivenciamos e ainda vivemos os efeitos de uma pandemia decorrente da Covid-19. Sabemos que a educação precisou se reinventar e encontrar formas de acompanhar o desenvolvimento das crianças. Dessas reflexões surge então o segundo volume da coletânea E Depois da Escola, Reflexões de Educadores em Tempos de Pandemia. Ambos os trabalhos foram disponibilizados fisicamente e podem também ser adquiridos gratuitamente através de download. Seguimos fazendo projeções para o próximo ano, mantendo nosso principal objetivo de construir redes de apoio e suporte aos educadores que desejam qualificar suas práticas, ações e relações. Acreditamos na educação como meio para uma sociedade mais humana, digna e justa. Acreditamos nas crianças como potencial para transformar nossa realidade e nos educadores que se esforçam e dedicam, em meio a inúmeras dificuldades, a mudar os cenários e fazer o melhor com as condições que têm. Reconhecemos o esforço deste município através da aquisição de recursos e salientamos a importância dos investimentos na formação continuada dos educadores e profissionais da educação. Gostaríamos de agradecer, em especial ao vereador Paulo Braga, a oportunidade de divulgar e partilhar um pouco do nosso trabalho, que acontece de forma independente, não vinculado a nenhuma outra instituição, sendo os recursos utilizados de responsabilidade das integrantes do grupo. Gostaríamos de finalizar, então, com uma breve literatura, parte do nosso trabalho no dia a dia e do nosso desejo para todas as pessoas. E a gente também trouxe um mimo que também é fruto dos nossos encontros. Um mundo melhor. Eu queria lhe dar um mundo melhor, filho, e para isso eu acordei cedo. E não reclamei disso. Pelo contrário, elogiei o sol nos dias de sol e elogiei a chuva nos dias de chuva. Comi coisas saudáveis para viver mais e vê-lo crescer. Passei a fazer ginástica para poder brincar com você. Passei a cuidar dos jardins para que você pudesse brincar neles. Plantei árvores para que você pudesse comer seus frutos, deitar em sua sombra e descansar. Plantei principalmente jabuticabeiras, pois a perfeição só pode ser reconhecida após chupar jabuticabas no pé. E, meu filho, quero muito que você conheça a perfeição. Além disso, escrevi vários livros com histórias maravilhosas para embalar os seus sonhos. Não sujei a rua, sorri e cumprimentei todos que por mim passaram para que todos tratassem você bem. não desperdicei água, nem joguei comida fora, para que seu futuro possa ser muita fartura. Fiz tudo da maneira mais sincera para que não fosse preciso mais mentir. Fiz tudo com amor para que você amanhã possa colher somente amor. Depois disso, eu fui dormir. Se não mudou, eu respondi. Alguns ainda me responderam que o mundo não tinha mudado e que eu era louco por acreditar nisso. Se não mudou, eu respondi. A minha parte eu fiz. Essa é a única herança que posso dar a meu filho. Disse a todos que o mundo estava melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado. Saliento que a palavra fica à disposição dos colegas vereadores. Não há nenhum inscrito até o momento. Com a palavra, o vereador Bidertal, líder do governo na Câmara.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente. Quero... Senhor presidente, cumprimentar aqui as professoras Aline e Lúcia, que representam aqui um grupo de pensadores, dá para se dizer assim, profissionais da educação, que têm essa preocupação legítima de quem educa e busca transformar as pessoas por meio do ensino e tem essa preocupação e depois da escola. Então, quero aqui, em meu nome, colocar o gabinete de vereador à disposição de vocês. Eu acredito muito que a humanidade ela só terá um caminho diferente se nós acreditarmos e, para além de acreditar, investirmos como esse governo municipal está fazendo na educação, na formação de nossas crianças, de nossos jovens e de nossos adultos. Eu defendo que atitudes como essas devam ser feitas em todos os segmentos, porque refletir, pensar para colocar em prática algum projeto é fundamental. E ver assim, grupo de pensadores da infância. Isso me chama muita atenção e enaltece ainda mais esse desejo de transformar a vida da comunidade como legislador. Nós estamos aqui, em especial eu, com esse pensamento de que nós precisamos transformar a vida das pessoas e, por meio da Câmara de Vereadores, por meio de apoio a essas iniciativas, no sentido de pensar o nosso futuro, nós estamos, de certa forma, aqui apoiando a todas as iniciativas nesse sentido. Então, assim, eu quero dizer assim, parabéns para todas vocês, parabéns para aquelas profs que estão em casa. Tenho certeza que a comunidade abraça vocês de uma forma muito carinhosa com esse projeto, onde é realizado. As palavras que tu dissesse aqui na literatura de vocês, que tu falavas, são importantíssimas, que é justamente aquilo que nós vamos deixar para nossos filhos, para nossos netos, enfim, né, que é nada mais do que o exemplo, e esse exemplo de educar para transformar é fundamental, e pensar a educação não só na escola, mas e o depois da escola. Parabéns, então, e fico à disposição de vocês aí como gabinete de vereador. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Bider Tal, do PL, pela sua manifestação. Eu convido agora, então, os colegas vereadores para que possam vir aqui à frente para fazermos uma foto oficial, então, juntamente com a prof. Aline, a prof. Lúcia, que estiveram hoje aqui, então, explanando um pouco mais sobre o Grupo de Estudos Pensadores da Infância, o GEP. Reabertos os trabalhos, passando a hora do dia, remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas e permanentes da Casa. Projeto de lei ordinária número 1786/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem número 169/2022, substitutivo. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que altera o inciso 2º do caput do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002, e revoga as leis e dispositivos que menciona. Necessário salientar a importância da alteração à hora solicitada, pois os alunos residentes no meio rural ou em locais distantes da escola que frequentam possuem assegurado o direito constitucional do transporte escolar, que deve ser oferecido com efetividade, qualidade e em segurança pelo ente municipal. Ademais, será prevista a regra de transição a fim de permitir que os prestadores de serviço possam se adequar à exigência da nova idade máxima dos veículos de transporte escolar, contemplando sugestões elaboradas durante a tramitação da matéria no âmbito do Poder Legislativo de Juiz. Por último, cabe ressaltar a necessidade da revogação das leis municipais 6.719 de 2018 e 7.012 de 2021 e do parágrafo 5º do artigo 18 da Lei Municipal 3.993 de 2002, que perderão sua efetividade legal com a nova alteração do inciso 2º do caput do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, ora proposta. Ressalto a necessidade da urgência urgentíssima na tramitação desta matéria, em função do processo licitatório agendado para o dia 20 de dezembro de 2002, o qual necessita das definições contidas no projeto de lei substitutivo, ora apresentado, uma vez que a proposição original já tramita nesta casa, nesta Câmara de Vereadores desde o dia 21 de outubro. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei com a maior brevidade possível que o caso requer. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1787/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 197/2022. Desculpa. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito institucional especial no valor de R$ 42.316,53 no orçamento do município de Ji para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal número 7.105, de 4 de novembro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.344, de 24 de novembro de 2022. A presente proposição visa implementar ações de apoio financeiro à gestão e execução descentralizada do Programa Auxílio Brasil, que deverão abranger os resultados da gestão descentralizada com base na atuação da gestão municipal, de incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão municipal do programa. Acompanhamento do cumprimento das condicionalidades de saúde e educação e a importância de apoiar as famílias na superação de situações que estejam impedindo o acesso a esse serviço, por meio do acompanhamento socioassistencial. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto e levado à consideração de vossas excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1788/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 198/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a desafetação da área pública para posterior regularização e das outras providências. O trecho da rua Joaquim Nabuco, entre a rua Humberto de Campos e a Avenida Coronel Stiglitz, Alfredo Stiglitz, no bairro Luiz Folhato, nunca teve sua utilização como rua, apesar do loteamento ter ocorrido no ano de 1978. Esse imóvel, parte da rua, foi concedido pela Secretaria Municipal de Habitação à senhora Jéssica Catiele Spanivello Pereira, no ano de 2019, que, no entanto, teve a obra embargada, pois foi constatado que o imóvel se encontrava sobre uma projeção de rua. A área a ser desafetada é de 270 metros quadrados, conforme memorial e mapa anexo. Desta forma, considerando a edição da Lei Municipal número 7.192, de 16 de maio de 2022, o Poder Executivo pretende regularizar tal situação, com a desafetação da rua e liberação do imóvel para construção para a senhora Jéssica. Por fim, ressalta-se que a área em questão não altera o sistema viário da região, até porque nunca foi aberta a rua em seus 44 anos da realização do loteamento. Assim, entendemos que se justifica tal projeto de lei que ora submeto e levar à consideração de vossas excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1785/2022, senhor secretário, para a leitura.
Projeto de lei ordinária. Insere dispositivo que menciona na lei 7.192, de 16 de maio de 2022, que dispõe sobre a política habitacional de interesse social do município, voltada para a população de baixa renda, autoriza a regularização de imóveis cedidos pelo município por meio de emissão de novos termos de concessão, bem como autoriza a doação de imóveis concedidos anteriormente e da outras providências.
Baixas comissões. Dando sequência na hora do dia, passamos então às discussões e deliberações dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei ordinária número 1107/2022, senhor secretário, fará a leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão Especial. Assunto, Ijuí, 15 de agosto de 2022. Assunto, encaminha relatório da Comissão Especial. A Comissão Especial, instituída através da Resolução número 1344, de 1º de julho de 2022, para analisar o projeto de lei complementar que altera e acresce dispositivos da lei que altera e acresce dispositivos que menciona na Lei Complementar número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, processo número 1107/2022, composto pelos vereadores Maurildo Kronbauer, Ubiratã Hertal, Cleuto Rolim, Maurício Micael e César Busnello, Encaminhe a consideração dos nobres pares da casa o incluso relatório final. O presente projeto de lei complementar apresenta alterações que visam atualizar as normativas em relação à realidade do município. Para tanto, apresentam-se sugestões relacionadas à ampliação de prazo para incentivo à construção civil, objetivando o crescimento desse importante segmento econômico. Tal proposta, no exercício 2022, a alíquota já definida e a alteração proposta terá efeito a partir do exercício de 2023, devendo constar na lei orçamentária anual a previsão de arrecadação, atendendo aos requisitos determinados pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101 de 2000. Inclui inciso 2º ao parágrafo 1º do artigo 30, estabelecendo o valor de ISS a contribuintes que eventualmente prestam serviços de engenharia, tecnologia e arquitetura no município. Também se altera a redação do artigo 69 para trazer maior clareza para os critérios de devolução, restituição ou compensação de valores pagos indevidamente ou a maior. Inclui-se no anexo 1º da Lei 6.743/42/2018 o valor venal territorial das ruas e trechos ainda não constantes no mesmo, conforme anexo 2º do presente projeto de lei. O projeto de lei também contempla a isenção de ISS para empresas prestadoras de serviços no item 16.01, serviço de transporte de natureza municipal, da tabela 13, para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestadora, visando a prestação qualificada do serviço e a modicidade do valor da tarifa cobrada do usuário. A referida isenção se dará efetivamente para diminuir o custo das passagens dos usuários do transporte municipal de passageiros, havendo a respectiva retirada do imposto do cálculo do custo das passagens, beneficiando principalmente os usuários do transporte de passageiros. O impacto financeiro decorrente dessa isenção resta suportado por meio dos valores estimados e compensados da renúncia de receita de metas físicas, cuja alteração legal segue forma concomitante por meio do projeto de lei próprio à apreciação legislativa. Também incluímos na presente proposição a alteração trazida pela Lei Complementar nº 183, de 22 de setembro de 2021, que inclui o item 11.05 na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Por fim, segue a inclusão da atribuição da Comissão Municipal de Valores, a fim que sejam regularizadas ações praticadas no auxílio e assessoramento que promove junto à administração e no interesse da municipalidade, no que tange às questões relacionadas aos imóveis próprios ou de terceiros. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, com o inciso 1º do artigo 5º, inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 26, ambos da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Considerando exposto acima e o debate do processo, esta comissão especial resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei complementar. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 15 de agosto de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei complementar número 1107/2022. Como não há inscritos para se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei complementar número 1107/2022 por unanimidade dos presentes. Ok, Uma questão técnica, será reaberta a votação, pois o vereador Alexandre não conseguiu proferir o seu voto. Agora sim, aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 1773/2022, senhor secretário, para a leitura.
A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 184/2022. E autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 2.016.453,21 e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086 de 8 de outubro de 2021 e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105 de 4 de novembro de 2021. Segundo a justificativa, o projeto tem por finalidade viabilizar a transferência de recursos financeiros do âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal à empresa de transporte público coletivo urbano. O recurso será utilizado para concessão de subsídio econômico pelo Poder Executivo Federal para fomentar o transporte público, tendo em vista a portaria interministerial número 9, de 26 de agosto de 2022, que regula o aporte à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios da assistência financeira para auxílio ao custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela emenda constitucional número 123 de 14 de julho de 2022, em razão do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 17 de novembro de 2022.
Está em discussão o referido projeto de lei ordinária. Peço ao vereador Rodrigo Noronha que me substitua na condução dos trabalhos para que eu possa fazer a minha manifestação acerca desse projeto. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora Alexandra Lentes, colegas vereadoras do coletivo que sempre estão presentes nas sessões. Hoje, a cadeira ocupada pelo vereador Josemar, do PCdoB, demais colegas vereadores, doutora Luana, assessora jurídica do município, que se faz aqui presente. Esse projeto, né, até pela questão do valor, né, mensurado nele, são mais de R$ 2 milhões, vereador César Busnello. É algo que merece a nossa atenção, merece a nossa justificativa e também as ponderações necessárias para o transcorrer da votação. E já cito também anteriormente o projeto que estava há algum tempo aí para ser posto na pauta, que se refere à isenção do ISS sobre, né, a empresa Medianeira Transportes. E eu faço aqui um retrospecto, que essa casa recentemente, em outros dois momentos, vereador Beto, aprovou repasses, né, aportes financeiros à empresa Medianeira. E primeiro ou segundo aporte que fora feito por essa casa, com a promessa, inclusive, de redução de passagens, vereador Jorge Amaral, do Progressistas. E o que não fora cumprido. Pelo contrário, vereador Pipa, aprovamos o repasse, e, surpreendentemente, essas passagens foram oneradas, né? Houve um aumento de passagens. A justificativa é que, né, segundo as planilhas da equipe técnica do Executivo, não se tinha, ou seja, o mínimo de possível para a empresa poder, então, trabalhar no município com superávit, o equilíbrio econômico contratual, enfim, diversas justificativas, né? Então, fizemos repasse por desoportunidades, teve o aumento. Essa casa foi cobrada incisivamente pela comunidade, né? E aqui estamos novamente, por isso a justificativa desse projeto anterior do ISS também estar aguardando algumas análises. Eu, enquanto jurista, enquanto advogado, também estava vendo umas inconstitucionalidades, né? Mas foram supridas e posto em votação, como consequentemente aprovação. E novamente, né, com a promessa, vereador César Buzella, de diminuição do valor da passagem. Esse valor de mais de 2 milhões que aprovamos a abertura de crédito, são valores, verbas da União, né, para suprir então essa demanda. Até então não se tem a contrapartida do município, né, e conversamos tanto com o executivo como também com o diretor da empresa Medianeira, e tem essa expectativa aí de diminuição no valor da passagem até 30 centavos. Né? Algo que a gente ainda, aqui estamos hoje votando e certamente aprovando, mais uma vez pagando para ver. Né? Então, vamos contar com isso, vamos cobrar, vamos fiscalizar, fizemos essa parte, está em pauta, está aprovado, tenho certeza que esse projeto de sequência também será aprovado. Só que estamos aqui, então, fazendo esse alerta, essa justificativa para a comunidade que aqui está presente, que também nos assiste, né, que a gente vai, com certeza, cobrar a aplicabilidade, o retorno desse aporte financeiro do governo federal para o bolso de quem utiliza o transporte público municipal. Vamos cobrar, então, sim, a aplicabilidade dessa vez, né, a diminuição da passagem. Esperamos que o executivo proceda, então, neste recálculo e na diminuição da passagem de transporte público municipal. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha, por me substituir na condução dos trabalhos dessa mesa diretora. Na sequência, passo a palavra ao vereador Mutli, do PDT.
Cumprimentando o nobre presidente Matheus, cumprimentando a vereadora Alexandra, cumprimento os demais colegas. Olha, algumas coisas é óbvio que tem que se repensar, sim. O projeto anterior, nós tivemos ele na casa e foi retirado de pauta há uns 4 meses atrás, sobre o ISS. Surpreendentemente, hoje veio a pauta de novo. Mas me referindo ao projeto atual. Queria dizer que, de minha parte, como membro da Constituição e Justiça, eu quero pedir prazo de mais 10 dias para ver esse projeto profundamente. Com as palavras que o presidente falou, do não cumprimento do projeto anterior, aonde nós já fizemos um aporte, e as planilhas estão dizendo que não foi dado a contrapartida e que as passagens também não foram devidamente baixadas. Pelo que eu tenho, as passagens estão R$ 4,85, se não me falha a memória, vereador Beto, e daria para estar em R$ 5,25. Só que, na época, o diesel estava R$ 7,00 e pouco o litro. Hoje está R$ 6,40, R$ 6,50, não me atenho ao preço do diesel. Mas, então, eu gostaria até, então, que os colegas compreendessem para nós pedirmos, para nós analisarmos profundamente esse projeto, porque é um valor considerado e nós temos muitas e muitas outras ações que também possam vir a pedir esse auxílio do município de Gi. E aí, como é que vamos cumprir com outras pessoas? Eu sei que é federal, vereador Paulo, mas nós temos, por mais que é verba federal, nós não podemos atirar pela janela. Nós temos que ver onde é que vai ser colocado o dinheiro e como que vai ser colocado, porque o aporte do município já foi dado. R$ 1 milhão foi dado o aporte do município. Eu não tenho ainda estudado esse projeto. Eu não vi, vou ser bem sincero, eu não vi esse projeto. Eu não passou por mim esse projeto, eu não vi ele. E eu gostaria, até então, de ver ele. Mas se os colegas acharem que, como é uma verba federal, possa ser votado, sem problema, não tem problema nenhum. Estou aqui para acompanhar. A maioria vence. Isso é uma coisa óbvia. Mas, se há algum indício de que o projeto anterior, onde o município fez o aporte, qual eu fui favorável ao projeto do ISS também, porque eu vejo que essa empresa precisa sim de socorro. E aonde é que nós iríamos ter uma empresa para assumir o transporte urbano, presidente? Então, não porque é verba federal que nós temos que aprovar sim a troca de caixa, porque nós somos responsáveis por esse projeto, porque nós vamos aprovar. E se a empresa não der a contribuição e não mostrar os números, nós vamos ter problemas lá na frente.
Muito obrigado, vereadora Mutli, pela sua manifestação. Antes de pôr em pauta sua solicitação, eu passo a palavra ao vereador Biedertal, líder do governo, que está inscrito na sequência.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Eu vou manifestar aqui contrário a esse pedido de 10 dias, pelo simples fato de que esse é um aporte federal. É um socorro do governo federal às empresas de transportes públicos que estão num estado lastimável, por falta de investimento em política pública de mobilidade que priorize o transporte coletivo urbano. Tivemos aí uma pandemia e nós temos pouco prazo para aprovar. Sei que ficou aqui nesta casa esse projeto, mas se nós chegarmos ao fim do mês de dezembro, culminando com o fim do ano, nós não teremos mais esse recurso aqui disponível para repassar à empresa que detém a concessão do transporte público de passageiros, causando prejuízo não só à empresa que vai deixar de receber esse aporte, que é do governo federal, que não tem contrapartida do município, e vai onerar ainda mais aquele cidadão que não tem veículo automotor e que depende do transporte coletivo urbano para fazer o seu deslocamento às 5 da manhã, às 6 da manhã, à tardinha, à noite, para ir e vir do seu trabalho. É lamentável nós termos aqui um adiamento de votação de um projeto de um recurso federal que vem para auxiliar a comunidade que utiliza diariamente o transporte coletivo urbano. Com relação ao aporte que foi aprovado aqui por essa casa de até 1 milhão de reais por ano a Medianeira Transportes, a empresa recebeu até hoje 71 mil reais, arredondando. Então, meus senhores e minhas senhoras, não é aquilo que se fala, receber um aporte de 1 milhão de reais. Não, nós aprovamos um aporte de até 1 milhão de reais, que não foi todo ele repassado à empresa medianeira. E pasmem, os senhores, que esses repasses foram feitos porque, no ponto de equilíbrio, 135 mil passageiros por mês. A Medianeira, então, transporta hoje 137 mil. Ela passa 2 mil passageiros daquele ponto de equilíbrio. Isso é bom, porque está sendo retomado a economia e o número de passageiros cresce. Mas nós não podemos esquecer que, recentemente, nós tivemos aí uma pandemia e que atingiu não só o transporte coletivo urbano, mas nós estamos aqui com os transportadores escolares batendo a nossa porta com as dificuldades apresentadas por aqueles que estão licitando as linhas de transporte escolar, aqueles que fazem o transporte licitado e o que faz o transporte coletivo. Estão aqui batendo a nossa porta e hoje vem um substitutivo da lei. A crise do transporte coletivo não é só do transporte público, ela também é do transporte escolar, ela também é do taxista, ela é uma crise da mobilidade do transporte. E nós, como vereadores, também precisamos pensar em alternativas no que fazer. Mas o governo federal está entregando para os municípios 2 milhões de reais para dar suporte para que o usuário do transporte público não seja tão prejudicado e não tenha um aumento na sua passagem. Pode representar pouco para alguns de nós, para aqueles que nos ouvem, mas são 10 centavos. E por passageiro transportado. A diferença, se nós não tivermos para mais na tabela de correção da tarifa do transporte coletivo urbano. Então, senhores, eu peço a atenção dos senhores para esse projeto, para que nós não sejamos aqui em Ijuí os vereadores que ficaram com o projeto na gaveta e que chegou o fim do ano e a empresa deixou de receber 2 milhões de aporte federal para ajudar aquela população mais carente que depende do transporte coletivo para ir para a saúde, que depende do transporte coletivo para ir no mercado, que depende para ir no lazer, na educação. É isso que nós temos que pensar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Muito obrigado, vereador Birertal, pela sua manifestação. Ante ao pedido do vereador Mutli, do PDT, pelo adiamento de votação de 10 dias, eu concedo um tempo para o vereador, de forma oral, então, proferir a sua justificativa, pois entendemos, enquanto mesa diretora, que a justificativa pelo fato de não ter passado pela sua comissão, não ter passado por você esse projeto, pelo senhor vereador, não seria uma justificativa plausível, porque ele não passa obrigatoriamente pela sua comissão, né, e ele fica disponível via sistema. Então, eu lhe concedo uns minutos para o senhor fazer a sua justificativa verbal pela suspensão desse projeto. Pelo adiamento de votação, melhor dizendo.
Eu retorno, então, dizer que, neste caso, da explicação do colega vereador, aonde eu me referi que eu não estava ciente, porque eu não tinha um conhecimento profundo do projeto, tanto é que o anterior, aonde nós aprovamos que demos até 1 milhão de reais do município de Ijuí, eu fui um defensor, tanto é que falei nessa casa a respeito dessa empresa, pelo significado dela no nosso município. Isso eu sei, porque eu acompanho e porque eu conheço essa empresa desde que ela veio a Ijuí. Eu fui um vereador que votei para essa empresa vir em Ijuí em 93. E o pai da minha amiga Luana, falecido, saudoso Nelson, também estava junto comigo naquela época, onde nós trouxemos a Medianeira, onde ela adquiriu a firma Sommer, naquela época. Sendo assim, eu desconsidero, então, o pedido de adiamento, como é uma verba que tem prazo, mas só que eu quero lembrar que já podia ter sido aprovado há mais tempo esse projeto na casa. Essas são as questões que eu vim falar também, porque eu não tinha, como não passou na Constituição, não é da Constituição, mas eu não tinha um conhecimento adequado para mim fazer o meu voto. Então, siga seu projeto. E aprovamos o projeto para que não há danos à comunidade de Ijuí, que isso esse vereador nunca quis.
Muito obrigado, vereador Mutli. Retificado, então, o seu pedido, né? Suprimido, então, solicitação por adiamento de votação ante aos esclarecimentos do vereador Birertal. O vereador Beto Noronha também quer se manifestar, está com problema técnico para inscrição, correto? Com a palavra, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, colega vereadora Alexandra, gurias do coletivo, a comunidade, a liderança que nos acompanham. Vereador Bielertal, líder do governo aqui, fez a justificativa. E quando conversávamos, inclusive, que a Luana estava representando na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, o governo, ela afirmou que um prazo exíguo, na verdade, para que pudesse, inclusive, aprovar esse projeto e o município, a própria empresa, inclusive, prestar seu relatório, enfim, informações, justamente por ser um recurso, um repasse do governo federal. Eu só quero aqui registrar, Bira, de que nós estamos novamente discutindo esse tema da situação da empresa no que se refere à prestação de serviço e até agora, salvo engano, talvez você também não tenha conhecimento, porque talvez não tenha, porque você fez a defesa, a questão da mobilidade, mas nós na outra vez já debatemos e insistimos nisso, que o governo municipal tem que debater alternativas. Ou seja, até agora do governo municipal nada. Né? Para discutir o problema do trânsito, da mobilidade urbana, para nós é alternativa para tentar superar, para incentivar o transporte coletivo público, nada. Ao contrário, tem muitas ações que o governo tem feito que tem prejudicado, inclusive, a própria manutenção e o custo de manutenção dos veículos da empresa. Então, acho que é importante o governo estar finalizando o seu segundo ano, né? Começar a pensar e, se não tem, porventura, pessoas que tenham condições de debater esse assunto e construir alternativas, que provoquem, inclusive, outros setores, outras instituições, outros parceiros e parceiras para debater esse tema e construir alternativas, né? Sei que o colega vereador, não vou dizer que seja um especialista na área, mas que participou já de inúmeros cursos, esteve à frente da coordenadoria de trânsito, da secretaria, já em gestões anteriores, tem contribuições a fazer. A própria empresa afirmou de que ela também já fez sugestões à administração municipal, mas até agora. Então, só discutir, debater, por mais que seja um recurso federal, claro que nós não vamos abdicar de um recurso federal no montante de 2 milhões. Agora, só fazer repasse de recurso e debater os problemas e tentar encontrar soluções para resolver os problemas, bom, no ano que vem vai estar aqui novamente para repassar recursos. Então, espero que o senhor prefeito, a sua equipe de governo, consiga, já que é uma gestão extremamente técnica, consiga, de fato, fazer esse debate e ajudar a construir alternativas e soluções para essa questão. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, pela sua contribuição ao debate. Na sequência, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar a comunidade de Juí, assessores, servidores públicos que estão nesta sessão da Câmara, vereadores, presidente da Casa, jurídico, doutor Paulo, secretários, enfim, os internautas que estão nos acompanhando na sessão de hoje. Na verdade, fica difícil e até muito... É muita responsabilidade sobre nós, mas é isso que é o ônus de um vereador eleito pela comunidade, votar contrário a esse aporte de 2 milhões que vem do governo federal, uma abertura de crédito que vem do governo federal. É, fica difícil de votar contrário, tu não vai votar porque isso é um aporte que vem não só aqui em Juí, como em todo o país, né? Por parte do governo federal, no sentido de auxiliar esses momentos difíceis que teve o transporte público no Brasil e não só nas outras cidades, como aqui em Juí. Mas o fato é e sem contrapartida do município, se diga de passagem aqui. Acho que não há problema de votar esse projeto. Nós poderíamos até discutir no anterior sobre um repasse de isenção, melhor, uma isenção de ISS para a empresa medianeira, do transporte público coletivo, comparativamente a outras empresas ou até mesmo outros modelos, modos de transporte público aqui na nossa cidade. Poderíamos discutir no projeto anterior se é justo ou não fazer esse repasse, essa isenção, melhor dizendo, de ISS, mas esse aqui é verba do governo federal. Com todo respeito, acho que os vereadores têm que ter um pouco de sensibilidade no sentido de não prejudicar, e como foi dito aqui pelo presidente, foi debatido, foi procurado, foi pesquisado sobre essa questão, e por isso que esse projeto ficou em torno de 3 meses aí para maiores informações, para maiores aprofundamentos. Mas uma coisa eu tenho que concordar com o vereador que me antecedeu. Nós temos que fazer um grande debate sobre o transporte coletivo aqui em Juí. O que esse governo até o momento não tem feito. Sobre as condições, a comodidade para o usuário, Ah, por que que eu digo isso? Porque a empresa medianeira não é aqui pessoalizando, ela que é a encarregada pelo transporte coletivo, em outras cidades tem equipamentos, ou seja, veículos muito melhores que aqui. E eu sei porque a minha família é de Santa Maria e lá os ônibus, os veículos de transporte coletivo, eles estão à frente dos nossos aqui de Juiz. Acho que nós temos que debater isso numa grande audiência pública. Quem sabe aqui em Juiz deveria ter uma outra empresa concorrendo, quem sabe dividir essa responsabilidade do transporte coletivo para uma ou mais de uma empresa. O fato é que há reclamações por parte do transporte coletivo aqui na nossa cidade. E acho que isso nós temos que debater. Debater, e o poder encarregado é o executivo, é a administração pública, e aqui o líder de governo, com todo respeito ao Bira, é nosso colega aqui, mas não adianta só falar aqui, integra o governo, tem que trazer esse debate para a Câmara, para o Executivo, para a comunidade, para debater, melhorar o transporte coletivo na cidade, que vou dizer, é caótico, é problemático em algumas situações. Aí eu não seria aliviando aqui de votar contrário esses 2 milhões que vem a porte do Executivo. E mais, tem um projeto aqui nesta casa desse vereador que está sendo reenviado, para abrir as planilhas de custo. Nós temos que tornar transparente as planilhas de custo para a comunidade, numa linguagem que a comunidade possa entender. Obrigar. Já tem lá no Licitacom e tal que falaram, mas criar essa lei que torne obrigatória no site da prefeitura para qualquer cidadão. Isso aí não há o que esconder, vereador Pipa. Não há o que esconder. Para o cidadão, aquele que é contabilista, que é da área, um economista, possa realmente entender da onde que chega, quais são os critérios que chega para a planilha de custo chegar num patamar de uma tarifa de 4,50, sei lá que valor que está hoje. Então, assim, eu acho que temos que votar favorável, sim, esse projeto. É um aporte que não tem contrapartida do município, mas temos que fazer um grande debate de outros fatores do transporte coletivo aqui em nossa cidade, envolvendo, obviamente, que deve ser o condutor desse debate, estar à frente desse debate, o próprio Executivo, através das secretarias competentes. Era isso e, portanto, eu vou votar favorável a esse projeto, porque não seria aqui, digamos assim, injusto com a comunidade, no sentido de refutar um aporte que vem do governo federal sem nenhuma contrapartida do nosso município. Peraí, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello, pela contribuição ao debate desse importante projeto. No espaço de comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Birer Tal, do PL.
Senhor presidente, que me traz então novamente à tribuna, é lembrar aqui aos vereadores presentes que desde o ano passado Essa casa tem promovido o debate sobre a mobilidade urbana. Nós, ano passado, fizemos a primeira edição do primeiro simpósio municipal promovido pela Câmara de Vereadores sobre mobilidade urbana em setembro. E, novamente, esse ano, em setembro, também promovemos. Inclusive, trazendo presencialmente o ano passado e via híbrida, de forma híbrida, pessoas de renome nacional na área do transporte público. Então, nós tivemos aqui nessa casa, vereador, aqui nesta casa, dois simpósios. É claro que a discussão, ela tem que também partir do Poder Executivo. E quando nós estivemos à frente da Coordenadoria de Trânsito e depois como secretário, nós fizemos oito seminários municipais, onde debatemos exaustivamente esse tema da mobilidade urbana. E aqui também temos esse compromisso de trazer esse debate a esta casa. E eu já digo para os vereadores que em setembro de 2023 estaremos realizando o terceiro simpósio municipal de mobilidade. Quem sabe nós possamos fazer numa forma, num turno à noite, para que um número maior de pessoas possa participar. Mas são debates fundamentais para que nós tenhamos aí a noção do que acontece no Brasil hoje com relação à mobilidade. Inclusive, esses 2 milhões desse aporte que está sendo hoje aqui votado nesta casa, eu estive em Curitiba dia 20 em março, acho que 22 ou 25 de março, na reunião da Associação Nacional dos Transportes Públicos com a Frente Nacional dos Prefeitos, onde era uma grande reivindicação dos prefeitos de todo o país para esse aporte, na verdade, na questão da gratuidade do transporte do idoso. E esse aporte, ele vem justamente para suprir essas necessidades. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal, no espaço destinado à comunicação de liderança. Dando sequência aos debates, está com a palavra o vereador Beiço, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente Matheus, público, vereadores e vereadoras, internautas, o pessoal da mídia. O papel do vereador Birertal é pensar na coletividade. E a gente não deve abrir mão de recursos. Os recursos vêm dos tributos. E o objetivo final é em prol da sociedade, do cidadão, da cidadã, que faz a economia se movimentar. Eu prestei atentamente na tua fala, Ertal. Nós temos já encerrando o primeiro tempo. Vai virar o ano, nós vamos para o segundo tempo. E nessa virada de ano, vocês têm que se reunir com o governo e começar a estudar realmente. Porque o que eu vejo aqui esses 2 anos é a falta de conhecimento. Vocês estão carentes de conhecimento. Porque o conhecimento, quando você detém o conhecimento, é fácil você dar solução. Eu vou usar o que eu aprendi no Senai. O Senai é um baita curso. Tem teoria e prática. E o que eu vejo nessa casa aqui, Ertal, os governos passados foram muito criticados na questão da mobilidade urbana. E eu entendo a tua posição. Você é um defensor da questão da mobilidade urbana. Mas a gente não vê resultado. Eu só vi uma pessoa ter sucesso andando para trás. O Michael Jackson. Ele dançava para trás e recebia, e se dava bem. Vocês estão retroagindo. Falta conhecimento. Falta prática em todos os setores. E a questão da mobilidade urbana é uma delas. A cidade está aí quase intransitável. E vocês têm que ter mais pulso firme. Claro que eu não vou deixar aqui que eu assumi uma responsabilidade no momento que eu assumi a minha cadeira de vereador. Seria absurdo eu negar, dizer não para 2 milhões. Aonde o empobrecimento está aí, está aumentando. Dependendo da situação que você se encontra economicamente, 10 centavos é significante. Mas dependendo da situação do trabalhador hoje, que está crítico, é muito dinheiro. E você vai se tornar cidadão quando você tiver acesso ao bom transporte, tarifas acessíveis, bons salários. E esses 15 vereadores aqui dessa casa têm por obrigação fiscalizar e cobrar redução na tarifa. Ertal, cobrar a redução da tarifa. Muito emocionante o teu discurso ali. Convenceu. Mas chega de teoria. Chega, acabou a teoria. Vocês vão ter que se retirar, quem sabe fazer um retiro espiritual, um retiro de governança, para se sintonizar. E aí, mudar algumas peças nesse jogo. Então, o meu voto é favorável. Seria descabido se o vereador votar contra. É um absurdo votar contra recurso. Contra o povo. O povo, o cidadão, as pessoas que votaram vocês no poder. Mas comecem, eu estou falando sincero aqui, comecem a ter prática. Só falar que você faz fazer um bolo e não faz o bolo, só saliva a boca. Não. Não podem pessoalizar aqui, né? Não pode. Mas os vídeos estão ficando pouco nas redes sociais. Está bem pouco, eu pude perceber. Então, meu voto é favorável.
Muito obrigado, vereador Beiço, pela sua manifestação. Na sequência, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Voltando na tribuna para dizer que aqui tivemos alguns encontros na Comissão de Finanças e Orçamento, que acontece todas às 7h30 da manhã, na quinta-feira, onde os vereadores que não fazem parte da comissão também são convidados, onde recebemos o Marcos da Medianeira e também o pessoal responsável, assim como a advogada Luana, aonde a gente debateu esse projeto de grande importância, porque às vezes a gente, como o vereador Bidertal fala, né, parece que não é nada, mas 10 centavos no dia a dia, 4 passagens, é um grande valor. Mais ou menos a Medianeira transporta 30 mil idosos mensais, são 1.000 idosos por dia, né? Temos a importância e esse recurso, um recurso federal importantíssimo para garantir aí a sobrevivência do transporte coletivo, né? Foi uma das empresas que, do interior, do noroeste, do estado do Rio Grande do Sul, que mais ganhou o recurso, né? Que vai ganhar o recurso devido à comprovação que se teve. Então, meu voto, lógico, que vai ser sempre favorável, principalmente quando é para o bem da nossa comunidade. Também aqui o vereador Bidertal falava sobre o simpólio. Com certeza, te parabenizo, vereador, por essa ótima ideia, né? Inclusive, dá com pouco nós ver outras formas também para que tenha a participação de todos nós, enquanto colegas, vereadores, para debater também. Porque não adianta os vereadores virem aqui fazer uma fala linda e também não participar, né? Sendo que já teve duas edições, onde tem 3, 4 vereadores que vêm e debatem sobre as questões. Então, a comunidade também é convidada a participar e de grande importância, foi muito bom esse simpólio e com certeza o terceiro vai ser melhor ainda e com certeza com a participação de todos, né? Dizendo que aqui também, às vezes, é sempre melhor criticar, né? Quando é para colaborar, fica um pouco mais difícil.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Na sequência, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, presidente Matheus, colegas da mesa, vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que nos assiste. Importante, sim, que a gente faça essas reflexões sobre a questão do transporte público coletivo na nossa cidade. Não é uma questão de vota assim ou vota daquele jeito. É uma questão de refletir um pouco sobre várias questões que envolvem o transporte coletivo. Com certeza, os vereadores não se colocarão contra um recurso federal que venha ao auxílio da própria comunidade. Isso não se vê em contra. Mas nós precisamos analisar outras coisas que já foram ditas aqui anteriormente pelos colegas. Ano que vem, próximo ano, 2023, tem a renovação, tem a licitação do transporte público coletivo no município de Juiz. Aí é hora de se colocar em discussão essas questões. Aí é hora de dizer se queremos mais uma empresa, queremos 2, 3 ou somente uma empresa no transporte coletivo de Juiz. É este o momento de refletir. Também precisamos que o município, já que não tem contrapartida nos 2 milhões, assuma sua responsabilidade lá nas paradas de ônibus, que está um caos, que está 2 anos abandonada os pontos de ônibus, os abrigos. Está na hora de colocar recursos públicos lá nos pontos de ônibus. A comunidade não tem nem onde sentar para esperar o coletivo. Está na hora de ter a contrapartida, então, do poder público municipal. É muito importante, sim, esses recursos que vêm da União em auxílio às empresas, em auxílio à comunidade. Mas precisamos olhar a política urbana de trânsito. Será, nós não temos essa informação, será que a empresa de transporte público coletivo do município de Juiz foi ouvida na mudança do trânsito no município de Juiz? Esteve presente, já que o Conselho Municipal de Trânsito não esteve presente. Não foi chamado para essa discussão da mudança do trânsito no município de Juiz. E aí influencia também na questão da tarifa. Então, quando tu muda um trânsito no município e tu não ouve nem a empresa que presta o serviço no município, tem algo que não se pensou. Os técnicos não pensaram razoavelmente sobre o assunto. Então, precisamos, sim, além de aprovar, que é tranquilo essa questão, precisamos olhar as outras questões que estão em discussão. Os abrigos de ônibus, por onde o ônibus vai, o desgaste que está tendo com todo esse processo que está tendo aí nas vias públicas, mas principalmente a mudança no sentido das ruas, sem que haja uma discussão mais ampla. Então, vamos aproveitar, sim, próximo ano, principalmente, que tem a renovação da concessão, para fazer uma discussão muito mais ampla na questão do transporte coletivo do município de Juiz. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, pela importante colocação feita por esse nobre edil quanto discussão desse projeto. Não há mais inscritos para se manifestarem. Na sequência, coloco em votação o projeto de ordinário número 1773/2022. Thank you. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1773/2022 por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 1780/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensal 191/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 131.590. No orçamento do município de Ji para o exercício 2022, autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Segundo a justificativa, a presente proposição tem por finalidade viabilizar a aquisição de um veículo que se faz indispensável para a integralidade das ações que devem ser realizadas pelos profissionais do Sereste, macro região missioneira. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 8 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei ordinária. Como não há interessado a se manifestar, está em votação. Vereador Alexandre Alenço, por gentileza, seu voto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1780/2022 por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 1783/2022, senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita dessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 193/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 158.000. R$ 158.900. No orçamento do município de Ji para o exercício 2022, e autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Segundo a justificativa, a presente proposição tem por finalidade viabilizar o custeio de despesas de contrapartida do projeto cultural Natal Vida de Ijuí 2022, no âmbito do Procultura RS, em virtude do município estar inserido na condição de copromotor, visando promover a valorização e democratização da música, artes cênicas e outras expressões culturais do nosso município e estado, proporcionando uma programação diferenciada, bela e emocionante, que incentive e fortaleça os laços e os elos comunitários. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 8 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não é interessado se manifestar, eu coloco guarda. Vereador Josias Pinheiro está com a palavra.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna para a questão desses valores também ao Natal Vida do município de Juiz, que teve aí, então, o seu lançamento no ginásio municipal, como todos ficaram sabendo. Mas a nossa questão, que também foi discutido na reunião das comissões de políticas públicas na sexta-feira, com a presença de representantes da empresa, que também estará prestando esse serviço, e esses valores são de contrapartida. É, foi dito isso, se possível ter esse esclarecimento para estes vereadores e para este que vos fala, é, se de fato deste valor foi recursos financeiros da Câmara de Vereadores que teve a renúncia desses valores para o Natal Vida. Se desses 158 mil procede a informação que foi nos passada pela empresa e não pela mesa diretora, que este valor é da Câmara de Vereadores. Portanto, é a Câmara de Vereadores fazendo o Natal Vida de Juiz e não o Executivo. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias. Na sequência, com a palavra, vereador Cleuton Rolim, do PDT. O beijo.
Retornando essa tribuna aqui para discutir esse projeto importante que interfere, né, na vida do contribuinte, do comércio, da indústria do nosso município. Tem que ter transparência e divulgar da onde vêm os recursos. E essa Câmara de Vereadores aqui é parceira do Poder Executivo. Então, hoje, o Poder Executivo deveria divulgar, Matheus, o nome dessa casa aqui, desse poder tão importante, o poder independente, que contribui para o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui retorne e veio novamente frisar a questão do planejamento. É que nem você estar numa festa e faltando 5 minutos para acabar a festa, abaixarem os doces e você não ter tempo para você ingerir aquele alimento. O Natal de Juiz começa muito tarde e tem que se organizar com as entidades, com a ACI, com a Unijuí, com todas as universidades que fazem presente nesse município de Juiz. A apresentar projetos. Temos uma praça, um espaço livre, e se faz em locais fechados. Tem que ser aproveitado o máximo, porque são valores consideráveis. Jorge Amaral, que são investidos. Então, essa casa, eu volto aqui a dizer que tem que ter, estão indo para o segundo tempo, comecem a conversar, comecem a valorizar, e a oposição está aqui para questionar. E se uma Câmara de Vereadores não tiver quem questione? Já reclamavam os vereadores de Coronel Barros, que fizeram um acordo lá por unanimidade, que a Câmara de Vereadores não tem voz e nem vez, que nem diz o Paulo Braga. Tomara que não aconteça aqui. Essa Câmara tem posição, essa Câmara tem poder, essa Câmara tem reconhecimento e tem argumentos. Então, quando for divulgar, Matheus, é uma forma respeitosa de valorizar a sua pessoa como presidente e os demais 14 vereadores dessa casa.
Muito obrigado, vereador Beiço, pela sua manifestação. Na sequência, está com a palavra o vereador Maurício Michaelsen, do Progressistas.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Só para esclarecer alguns pontos, informações que nós recebemos, já sabíamos, enfim, estamos repassando agora, que justamente atrasou um pouco em virtude do pedido da Câmara para incluir a Câmara no processo, essa doação dos 150 mil reais, ou abrir a mão, e por isso teve que haver mudança de rúbrica. que o município está participando com 200 mil via DMEI, via LIC, que a abertura foi lá no ginásio, porque tinha muitas escolas presentes para manter o pessoal mais aglutinado, enfim, aquela estrutura foi montada. A própria estrutura da praça já estava montada, o que ia dificultar a montagem da estrutura para o espetáculo de ontem, né? Todo mundo podia ter ido, alguns foram, outros não, né? Mas é por aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Pipa. Na sequência, eu irei manifestar, sou inscrito agora, o vereador Paulo Braga, mas já saliento que isso que fora dito, alguém repassou para o senhor vereador, não confere com a realidade dos fatos, né? Não foi por isso o atraso no envio do projeto, mas depois eu explico. Na sequência, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Pessoal, primeiro dizer, Pipa, que estivemos ontem lá no ginásio na abertura do Natal Vida de Juí 2022, o qual o vereador Birertal também estava presente, né? Inclusive foi mencionado à Câmara de Vereadores em primeira mão, né? Que era uma das principais apoiadoras desse evento. Dizer que a comunidade gostou muito, porque tinha muita gente no evento, no ginásio. Mas hoje, falando com o Cláudio, que foi, e quero parabenizar aqui a Secretaria de Educação, porque o evento de ontem era quase que custo zero. Quem recebia era somente do projeto que foi depois. Mas as escolas que assumiram aquele evento não tinha custo nenhum. E ele falando que para o ano que vem já pensa em algo maior ainda e que até mesmo já vão começar as tratativas para fazer no São Luís ali, que vai ficar muito mais bonito e vai ficar bem bacana até principalmente. Mas ele falava também sobre a questão da chuva, né? Que como que abrigar tantas pessoas. Mas dizer que a comunidade já é rotineiro, toda essa festa de Natal nos bairros, o cachorro-quente, o refri, a caixa de bombom, que isso foi o nosso partido, Josias Pinheiro, que começou com essa programação, e é uma das únicas cidades do estado do Rio Grande do Sul que mantém ainda essa tradição. Então, é algo que muitas pessoas, às vezes, nem entendem e nem... Bah, uma caixa, o que vai fazer? Faz a diferença na vida de uma criança carente que não tem o dinheiro. Então, as escolas, a dificuldade que está financeira, e muita gente entre comprar uma caixa de bombom e comprar um pacote de arroz, vai comprar o pacote de arroz. Então, parabenizar o município por continuar essa ação que é o PDT, tradicionalmente há 30 anos estava fazendo no município de Juí e continuou. E dizer que o meu voto é favorável, principalmente porque a cultura precisa ser valorizada, né? E parabéns, Matheus, por destinar recursos daqui dessa casa. É um pouquinho da Câmara de Vereadores que vai para cada bairro a partir de agora, né? A desestruturação da Câmara indo para os bairros é de grande importância, porque a comunidade sabe, cada bairro que vai ter os shows, os eventos, é patrocinado pela Câmara de Vereadores. Então, é isso que a gente tem que fazer. O dinheiro do povo voltando novamente para o povo em forma de cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, pela sua manifestação. Eu peço ao vice-presidente dessa mesa, vereador Rodrigo Noronha, que me substitua nas condições dos trabalhos, para que eu possa fazer a minha manifestação acerca desse projeto. Novamente, então, retorno a essa tribuna e confesso aos colegas que havia me programado para manifestar na sequência, né, que é o projeto, então, que autoriza o repasse. Esse é apenas a abertura de crédito, mas já que a discussão está se dando nesse momento, eu acho que é importante, é salutar, acho que é até didático para a comunidade que nos assiste, que está aqui presente, a gente fazer essa manifestação nesse momento. Primeiramente, eu só saliento que, caso haja empate nesse projeto, né, o meu voto, enquanto desempate, será pela aprovação, certamente, né, o presidente que me substitui nesse momento, Rodrigo Noronha. E eu creio que não se dará empate, certamente os vereadores terão esse discernimento, então, de aprovar. Mas, com certeza, mais uma vez, vereador José, eu tenho que manifestar a minha inconformidade, assim como acho que de todos os vereadores dessa casa, vou trabalhar na unanimidade, de aprovarmos algo, vereador Cleuto, que já está sendo executado. algo que já está contratualizado. Então, nós estamos aqui como meros coadjuvantes, como meras figuras decorativas, vereador Beto Noronha. E o governo aguarda e espera que a gente faça essa aprovação. A questão que foi levantada por ti, vereador Pipa, que é meu amigo, né, uma pessoa que tenho profundo apreço, né, apesar de estarmos em lados opostos, partidos distintos, né, mas foi uma informação errada. Né, então, quem lhe passou isso do atraso do projeto, que seria aí uma questão de abertura de rúbrica pela contrapartida da Câmara, isso não é verdade. Né, isso é uma mentira, né, isso tem que ser dito. Fazem cerca de, se não me engano, já uns 3 meses que esse representante do Poder Legislativo vem se reunindo com entidades do nosso município, capitaneado pelo presidente Juarez Neme da Costa, do Sindi Lojas, nas dependências do Sindi Lojas. O diretor dessa Câmara, João Prateado, esteve presente em algumas reuniões também. Lá estiveram magnífica reitor da Unijuí, vereador César Busnello, Kátia Nering, esteve presente o Chico Roloff, representando também a UET, enfim, e a sua empresa que presta serviços para o município. Esteve presente também a CI, enfim, diversas entidades importantes do nosso município, com a ideia lá atrás, 3 meses atrás, vereador Beto, fazer um Natal com integração. Porque a Unijuí tem o seu Natal, a Unijuí faz apresentações, vereador César Brunello, que é professor daquela entidade também, daquela instituição. Assim como a Seriluz, vereador Pipa, também fez um belíssimo espetáculo, que acho que muitos de nós podemos observá-lo, né, lá nas dependências da Seriluz. E assim como outras entidades, o Sindi Lojas tem um papel muito, muito importante nisso, que vinha lá atrás já com a ideia de fazer o concurso para vitrines, para enfeites nas suas residências. Ou seja, os entes privados, né, as entidades buscando o protagonismo, quando esse protagonismo deveria vir do Executivo Municipal, quando esse protagonismo deveria vir do Prefeito Municipal, que infelizmente não participou de uma reunião sequer. Então, por vezes mandou com o representante secretário Noel Torquato, secretário da Cultura, em alguns momentos também participou o secretário Fábio Franzen, e falávamos há meses atrás sobre um mínimo, um enfeite, colocar um ornamento nos postos de iluminação, os anjinhos com os LEDs que estão ali, os pisca-pisca, enfim, e isso não evoluía. E não evoluía. E falava um aporte de R$ 250 mil para isso, onde a Câmara teria uma participação inicial de 50, o Executivo restante. Depois mudou-se, disseram que se o Legislativo não poderia ajudar com 150, não pode, véio, porque tem todo aquele projeto do Natal nos bairros, não é só o Natal centralizado, um projeto muito bonito, né, tratado, isso já discutido há semanas e meses atrás. E aí chegou no momento que a Unijuí desistiu de dialogar, deu sequência no seu projeto, o Seriluz fez uma belíssima também apresentação nas suas dependências, o Sindi Lojas lançou na sua campanha de premiando o lojista que tivesse a ornamentação da sua loja, enfim, essa campanha está em andamento, aqui o vereador César Muzel, inclusive, salienta que isso foi colocado por ele em outro momento também, por meio de anteprojeto, que provocou o Executivo para o Executivo fazer isso. Então, não é de hoje que está sendo discutido isso. E muito nos entristece, vereador Rodrigo Noronha, porque é do governo também, enfim, mas eu sei que tem um bom senso, a gente mandar um projeto para o Poder Legislativo para aprovar o Natal em dezembro. E pior, lançar, né, o grande evento, que eu não vou entrar no mérito de ser no ginasião, de ser aonde, eu não pude estar presente ontem, né, pedi que o vereador Paulo Braga me representasse, segundo o vice-presidente dessa casa, foi um belíssimo evento, pude ver pelas redes sociais, uma encenação magnífica, algo realmente lotou o ginásio, acho que a população ficou bem incomodada lá, inclusive. Não vou entrar nesse mérito de local e de qualidade, eu acho que foi realmente excelente e parabenizo o organizador sobre isso, mas dia 11 de dezembro, que a gente ouve dos empresários, dos comerciantes, em outros momentos, aqueles momentos ruins, vereador Beto, aquele momento que o PDT era executivo, aquele momento de trevas, prejuízo, que tudo era ruim, nada dava certo. A gente já estava desde novembro, com horário diferenciado no comércio, com atendimento, com clima natalino, com as suas casas enfeitadas, com suas empresas ornamentadas, e aqui não parece nem que é Natal. A minha filha de 4 anos passava pela praça, a semana passada, e dizia, papai, as luzinhas. Não tem cozinha. Agora tem, realmente, está magnífico, está bonito. Mas a valor de R$ 158 mil para quantos dias de Natal? Então, isso eu tenho como cidadão, como presidente desse legislativo também, fazer essa crítica, e de uma crítica construtiva. Agora, o que está feito, fora feito. Antes tarde do que mais tarde, vereador Pipa. Com certeza vai ter aprovação desse legislativo, mas nós temos que fazer esse apontamento. Nós fizemos a nossa parte. O Natal Vida, como fora dito aqui pelo vereador que me antecedeu, é promovido pelo legislativo. São R$150 mil da economia dos senhores que aqui legislam, pela vereadora Alexandra, demais vereadores, enfim, Bruna Gubiano, que está licenciada. São R$150 mil. E a contrapartida do executivo ficou em R$8.900. Né? Então, nós que pagamos a conta, e é o importante, porque é um dinheiro que retorna aí para o cidadão. Mas nós temos que pensarmos no próximo ano, começar a pensar o Natal já em janeiro, em fevereiro, começar a construir algo. E o executivo tem que ter o protagonismo, tem que unir as entidades, unir as classes. O executivo tem que promover essa união. Exemplo disso não é só na questão do Natal, isso é algo que está sendo discutido nesse momento, mas a própria discussão das paralelas 285, da RS-342, que esteve uma comitiva dessa casa, a Porto Alegre, para discutir juntamente a diretoria do DENIT, ao secretário estadual de obras do Estado, enfim, quem tomou a frente disso, tem que dizer, é o presidente Juarez, o presidente de lojas, quem tomou a frente disso. O prefeito sequer participou. Menos mal que estava lá o vice-prefeito Barrichello e também conseguiu participar da agenda. Mas, assim, são questões que a gente fica carente, a gente fica sentindo a necessidade maior da figura do chefe do Poder Executivo, dele enquanto líder da comunidade e para nortear as entidades de classes, para ajudar em torno da nossa comunidade, enfim, a promover não só Natal, como demais outras atividades do nosso município. Eu acho que isso está faltando e muito no nosso Executivo hoje. Se isso é a minha crítica, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha. Na sequência, toca a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Caros vereadores, vereadora Alexandra, vereador Josimar, eu também veio na tribuna para registrar a questão do Natal Vida aqui na nossa cidade. Na sexta-feira esteve, como bem mencionou o vereador Josias, que me antecedeu, esteve a convite da Comissão de Políticas Públicas, os empresários encarregados do projeto Natal Vida aqui em Juí. Esteve presente aqui esses empresários esmiuçando, relatando acerca do projeto Natal Vida para o ano 2022, que nós estamos hoje aprovando esse projeto, se é que vai ser aprovado, obviamente, à espera do voto dos vereadores. O fato é, e eu já me manifestei em outras oportunidades, em outras sessões, que estou cada vez mais convencido que o governo municipal, e a crítica aqui, vereador Braga, a crítica quando ela é feita não é no sentido de porque você é inimigo de A ou de B ou não, você faz a crítica para as coisas melhorarem na nossa cidade, para as políticas públicas avançarem na nossa cidade. A crítica ela é fundamental para isso. E a crítica construtiva. E nós não nos temos furtado, não temos virado as costas para o executivo, não temos virado as costas para o executivo, vereador Braga, no sentido de provocação, no sentido de dar ideias, sugestões, inclusive de colaborar com um aporte financeiro que não é desta casa, que é do povo, que é da população de Juí, que paga seus impostos. Esse aporte de R$158 mil, R$150 mil, que está indo aqui do Legislativo para a contrapartida desse projeto, que nós temos que detalhar ele aqui. O projeto Natal Vida em Juí tem dois enfoques. Um é o projeto cultural e outra é a questão da ornamentação. A ornamentação está sendo feita a cargo do Executivo Municipal. E o projeto Natal Vida ele foi terceirizado. Terceirizado para esta empresa Impacto, que é desses empresários que tiveram na sexta-feira aqui no Legislativo. E eu indagava naquela ocasião, e o vereador Josias, Josemar e o Pipa estavam ali, junto na comissão, eu indagava ao empresário se o próprio executivo não poderia fazer esse projeto, diminuindo custos, encarregar esse projeto para a lei de incentivo cultural. O jurídico estava aí, doutor Paulo, e ele dizia que pode sim, mas só que seria mais difícil e tal, porque essas empresas têm o know-how desse tipo de projeto e tal. Mas o fato é que o executivo, se tiver técnicos de alto calibre, de alto conhecimento, eles podem sim encaminhar um projeto dessa envergadura cultural e fazer com que o custo diminua. Mas eu vou reiterar aqui ao coletivo, à vereadora Alessandra. Eu acho engraçado, Alexandra, que quando eu dizia nas comissões de sexta-feira, eu acho engraçado que quando é para o legislativo alcançar algo para o executivo, a gente tem um tratamento, no sentido de alcançar, de concordar com o projeto atrasado, com um projeto já tardio, com um projeto lento e moroso, que eu dizia em outra oportunidade, que cidades da região com menos porte que o nosso já estão com o Natal na rua há muito tempo. O espírito natalino, conforme foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, já está em outras cidades há muitos anos, há muitos dias. É exemplo de Erechim, exemplo de Frederico Westphalen, porque lá há o exemplo de Augusto Pestana de Catuípe, porque lá há planejamento, é exemplo de São Luís Gonzaga e assim por diante. Lá há organização, há planejamento. O Natal, meu caro assessor do Noronha, quando termina ele agora, ele já deve começar a ser planejado para o outro ano. Como se fosse, eu dizia aqui para o empresário da Impactos, como se fosse o carnaval. O carnaval funciona assim. Termina em fevereiro, já começa a preparação, a organização para o outro. E vou dizer mais aqui aos vereadores que acham que este aqui, porque tem alguns que falam aí nos bairros, que esse vereador só critica. Projeto do Natal desse concurso, como tu bem falaste, presidente, que está junto ao Sindicato de Lojas, a ACI, foi uma provocação nossa lá em 2017. Inclusive o prefeito, que antes vereador, hoje prefeito, era colega aqui na casa, de fazer o concurso das empresas melhores decoradas, das residências melhores decoradas. Então, assim, ó, esta casa não tem se furtado, não tem sido omissa sobre políticas públicas importantes para a nossa cidade. Agora, o que é, e eu tenho dito e redito, uma das marcas desse governo é a lentidão, é a morosidade, a falta de planejamento, a falta de organização em políticas públicas importantes para a nossa cidade. Eu vou dizer uma, e vou dizer mais aqui, Noronha, vou dizer mais aqui, meu caro Biratã Hirtal. O Natal na Praça, que vai ser lindo, com aporte de 248.258, mais a contrapartida da Câmara de Vereadores, tem que ser lindo o Natal em Juiz. Só o que falta é fazer um Natal varziano. Só o que me falta é fazer um Natal varziano, com quase 400 conto. Aliás, tem que impressionar os cidadãos. Mas não adianta, sabe por quê, meu vereador caro Beiço? Vocês passem na 21 de abril. Isso não é eu que falo, isso são os empresários que falam. Passem na 21 de abril e na Davi José Martins, meu caro Amaral. Veja os canteiros que têm tomado de macega as rótulas que ainda estão sobrevivendo à destruição desse governo, as rótulas. Os canteiros que ainda estão sobrevivendo, porque o da Emílio Glitz já levantaram. O canteiro da 21 de abril, para um visitante que chega de fora, eu vou lá amanhã fazer um vídeo, se dá tempo, porque hoje à noite é capaz deles ir limpar, porque quando tu critica, daí eles vão... A chamada administração pronto-socorro só age quando nós aqui criticamos, quando nós cobramos o executivo. Isso se chama administração pronto-socorro, sem planejamento, sem organização. Vão ver o canteiro da 21 de abril, a principal avenida da nossa cidade. Vão ver o canteiro, tomado de mato nas laterais. Vem cá, falta 2 minutos. Não tem um vereador, um servidor na secretaria, um secretário para enxergar aquilo que a cidade da terra das culturas diversificadas, os moradores daqui, não merecem um embelezamento maior da nossa cidade? Será que não merecem isso? Aquilo ali é simples e mais, meu caro Paulo, não precisa aporte financeiro nenhum. Não precisa aporte projeto nenhum, é simplesmente vontade de ir lá. Vocês devem conhecer outros lugares da cidade que estão tomados de mato. Ir lá e executar e limpar. Limpar. Tem um sinalizador, meu caro Bira, em diagonal com o fórum. Faz mais de ano e meio que está lá, que sofreu um acidente, que está torto o indicativo da placa. Está lá. Ao Léo, a ver navios. Então, assim, ó, a administração tem que ter um espírito, um técnico que embeleze a nossa cidade. A nossa cidade tem que mudar essa característica de ser uma cidade suja, de ser uma cidade, para quem vem de fora, fica abalado com a cidade e fala nas redes sociais. A minha é Juiz, o jeito que está. Quando não é um poeirão, que a gente sabe que tem execução de obras para o saneamento, mas a gestão passada também tinha. É a questão que a limpeza, para terminar, de espaços públicos da nossa cidade é caótica. É caótica. É muito feia a nossa cidade para um espírito natalino que deve ser sempre organizado, planejado, em todo ano aqui em Juiz. Isso é uma crítica construtiva. Chamar a atenção dos gestores para ver se enxergam que é uma simples limpeza, melhora a imagem da nossa cidade, seja nos trevos, seja nos canteiros aqui da nossa querida Juíra. E, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello, pela contribuição ao debate. Na sequência, está com a palavra o vereador Josemar da Rosa dos Reis, do PCdoB.
Saudação ao senhor presidente dessa casa, aos demais colegas, às guias do coletivo e a todos que nos assistem. Nessa mesma linha que falava o meu professor, colega aqui, Busnello, sobre o Natal Vida, estive lá na reunião das comissões na sexta-feira, onde o Chico nos apresentava o seu trabalho que ele faz enquanto produtor cultural, né, que gerencia isso. E aí o professor indagou sobre ele se é possível o município fazer, tocar esse projeto. E ele disse que desconhece alguma prefeitura que consiga aprovar projetos através da sua própria equipe. Exige muita capacitação, né? Um quadro técnico qualificado. E eu acho que a nossa Secretaria de Cultura está passando um pouco longe disso até. Não tão de crítica, mas que é preciso fazer isso. Buscar aqui dentro do município, né, fomentar, não só pegar uma empresa terceirizada, e sim buscar dentro da pasta essa qualificação permanente ao longo do ano para buscar os projetos. Também estou de acordo com essa ideia que o Busnello fala. Nada contra o Chico Rolov, que a gente viu que o trabalho dele é muito organizado, um trabalho fundamental, assim. Ele nos passava uma planilha ali que, através dali que ele traz muitos recursos para a EGI, aprovou todos os projetos nos últimos meses, e aí está essa questão que ele podia, o Natal Vida, tinha que inserir no projeto no mês ali depois, que veio o da... projeto da Expo, né? Expo Fest? Expo, pesqueiro, coisa e tal. Né? Então, tinha todo um cronograma que ele, de forma muito técnica, detalhada, é hoje um dos maiores produtores culturais do Estado. E até ele ressaltava que nós temos aqui um privilégio de ter 2 conselheiros no Estado, estaduais de cultura, que tem ajudado bastante, que é o Sérgio, ex-secretário de Cultura, Sérgio Correia, e o Josiel, né? Então, pessoal, dizer o seguinte... Aí eu questionei ele sobre a questão da participação dos artistas locais. Hoje ele me mandou resposta, até mandou para todos os membros da comissão, um ofício aí, agradecendo pela oportunidade de ele mostrar o seu trabalho. vocês devem ter visto, e também dizendo que contempla ao todo, então, 700 artistas locais, amadores ou profissionais, nesse trabalho, propiciando geração e renda para esses artistas que foram duramente afetados pela pandemia, até hoje não conseguiram se ressarcir de todo aquele processo que culminou em todo o pessoal que trabalhava com eventos, também trabalhava com isso, né? Mas, sim, dizer, pessoal, que realmente tem que ser feitas as coisas com bem mais tempo, se planejando, na linha do Sr. Busnello, concordo plenamente com o que ele disse, de uma forma mais planejada, como dizia, os meus filhos também diziam, né, cadê as luzes na praça e tal, ficou muito em cima, se for analisar o recurso que está se investindo, são R$458 mil, para começar dia 11 até o dia 24, isso representa um gasto muito grande por dia, uma média, e a gente podia ter começado esse Natal e ganhando muito mais. Pessoas vindo de fora para ver o Natal há 30 dias já, ou 45, São Luís Gonzaga, 70 dias. Então, nesse sentido aqui também, sob o meu esforço, a minha palavra, essas críticas feitas, dizendo que isso tem que ser pensado e tem que dar uma atenção especial para isso.
Muito obrigado, vereador Josemar da Rosa dos Reis, pela sua manifestação. Não havendo mais inscritos, eu coloco em votação o projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1783 por 10 votos favoráveis, 1 contrário e 3 ausências. Projeto de lei ordinária número 1784/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei, mensagem 164 de 2022, e autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o projeto intitulado Natal Vida de Ijuí 2022. Segundo a justificativa do projeto, a proposição visa atender o projeto cultural Natal Vida de Ijuí 2022 em tramitação conforme processo número 00894-2022, no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura, LIC, cuja captação do recurso ocorrerá conforme plano de trabalho que segue em anexo, em que o município viabiliza parte do custeio de despesa na condição de copromotor e coexecutor. Cabe referir que o evento está previsto para ter início no dia 11 de dezembro de 2022, bem como teve sua aprovação pelo Conselho Estadual da Cultura em 1º de dezembro de 2022, com data de publicação no Diário Oficial do Estado, prevista para ocorrer no dia 6 de dezembro de 2022 ou no menor prazo possível. Esse projeto de lei encontra-se na comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do regimento interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, o projeto está em conformidade com a Lei do Procultura RS, Lei 13.490, de 21 de julho de 2010, LIC RS. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve usar a parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 7 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 8 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Em relação a esse projeto de lei, encontra-se nessa comissão para aparecer os termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, saldo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei ordinária. Com a palavra, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, comunidade que nos acompanha, olha, infelizmente, com o recurso público, né, captado, enfim, com contrapartida, nós estamos presenciando por um período, né, a nossa praça bem iluminada. Enquanto isso, os moradores dos bairros, inclusive também do interior, perecem há mais de ano sem iluminação pública e pagando mensalmente e não tendo direito a ter o serviço de iluminação pública. Quero aqui expor de uma maneira bem tranquila e publicamente o meu voto, que já foi contrário à abertura do crédito e será contrário nesse projeto aqui também, porque ele é uma consequência do projeto anterior. E não é porque eu seja contra a cultura, não. Só verificar no mandato passado e até então, todas as votações que teve aqui, destinação de recursos, que eu votei favorável. Agora, chegou num ponto de que nós temos dificuldade de aceitar algumas coisas. Algumas situações incomodam. Por exemplo, novamente o projeto entra aqui nessa casa, na última sessão agora, no dia 5, sendo que o Natal já iniciou ontem, não foi diferente no ano passado. Não foi diferente no ano passado de que a empresa que patrocinou foi o DEMEI. Fica muito fácil dessa forma para buscar patrocinadores, quando você, inclusive, tem de uma empresa que é pública. E a situação do DEMEI não é boa. No ano passado já não era boa. Nós autorizamos aqui o Executivo Municipal, Poder Executivo, a fazer um repasse de mais de 2 milhões de reais para o DEMEI, para ser devolvido. Está aqui nesta casa. Era para ter a primeira devolução no dia 30 de junho desse ano. Foi devolvida no mês de julho e está nessa casa aqui um projeto de lei pedindo a prorrogação do prazo para setembro do ano que vem. Acho que é isso, salvo engano, para setembro do ano que vem. Formações do DEMEI têm dificuldade, inclusive, talvez, de pagar 13º, férias e outros. Parte desse recurso retorna para o DEMEI, é verdade. Mas só que tem que desembolsar agora os 250 mil. Se o DEMEI não teve nem para pagar a parcela, está pedindo prorrogação de prazo, o prefeito encaminhou o projeto. Mas fica muito fácil você ter uma empresa de produtor cultural quando você tem, por exemplo, 2 anos seguidos agora, a empresa pública que te patrocina. Você não precisa sair buscar recursos, né? E olha bem, e não é nada pessoal, eu já afirmei isso no ano passado. O produtor cultural da empresa, ele recebe, está aqui no projeto, 12 mil reais para buscar os patrocinadores. Ele leva 12 mil reais só para lançar no projeto que 258 mil reais é do DMEI. Quando esse projeto foi encaminhado, já tinha a quiescência do executivo da contrapartida. Quero aqui deixar mais uma questão clara, dizer de que o recurso é da cultura, não pode ser aplicado em outra área. Todos nós sabemos aqui que não é verdade. Isso aqui, a empresa, ela teria que pagar imposto que iria para todas as áreas. Não é dessa forma como muitos alardeiam. Segundo, eu tenho uma grande preocupação em relação a esse projeto, e externava isso na reunião das comissões, se não fere o princípio da impessoalidade, inclusive, que é constitucional. Porque, vejam bem, e olha, eu acho que nós temos que chamar aqui nessa casa os dois conselheiros que nós temos que fazem parte do Conselho Estadual, que é o Sérgio Correia e o Gesiel, para nós debater as questões. Tem que ter alteração, inclusive, a nível estadual. Porque, olha bem, nós estamos passando mais de 400 mil reais de recursos públicos para uma pessoa, uma empresa jurídica, decidir quem ele contrata. Quem é que vai prestar o serviço de som? Quem é que vai ser as bandas que vão tocar? É ele que decide com recurso público. A responsabilidade do Natal é do município. Será que existe só uma empresa produtora cultural aqui no município de Juiz? Será que não é o caso do executivo abrir um concurso para que as empresas apresentem propostas para ali sim definir qual a empresa que vai prestar o serviço? Por que que sempre tem que ser a empresa A? Não pode ter oportunidade da B, da C, da E? Por que que tem que ser dessa forma? E registro mais uma vez, não é nada pessoal contra ninguém. É uma questão da lisura, da transparência, da impessoalidade do serviço público. Vejam bem aqui, sobre a questão dos artistas locais. Realizarão 20 ações paralelas, que é aqueles shows, 15 em bairros e 5 no interior, com a participação de artistas locais que foram convidados. Eles não recebem cachê, eles foram convidados. E no projeto, quero dizer para vocês aqui que tem algumas coisas que estão abertas a definir quem será a empresa que irá prestar serviço. Por exemplo, verba para construção de cenários natalinos, 50 mil reais em aberto, a definir. Montagem e manutenção de iluminação, ciência do centro histórico, a definir, 85 mil reais. Verba para a reforma de equipamentos elétricos adquiridos em edições passadas do Natal, 65 mil reais, a definir. Só nessas três aqui, são 200 mil reais, a definir. Então, gente, respeito o posicionamento e a opção de cada um, mas quando nós aprovamos, nós também respondemos por aquilo que nós aprovamos. Nós já tivemos situações aqui em Câmara de Vereadores que teve irregularidades em projetos, quando os vereadores que aprovaram, desculpa, estão com causa ajuizada contra eles também estão respondendo. São solidários, exatamente. Então, tem muitas situações aqui de que, na minha opinião, fere completamente o princípio da impessoalidade, principalmente esse, que é condicional. Porque nós estamos aqui dando total autonomia para independente de quem quer que seja, completa autonomia para uma pessoa, uma empresa, usar recursos públicos no montante de mais de 400 mil reais para decidir quem ele contrata, quem vai prestar o serviço e da forma como ele entender. É isso que nós estamos fazendo. Se é para ser dessa forma, então que o executivo faça como aconteceu com a Expo Juí, a Fenadia, agora a Expo Fest, terceirize, então. Terceirize, de repente, para o Sindicato de Lojas ou para outra empresa. É muito mais legal, na minha opinião, do que desta forma que está acontecendo. Nós temos que dar oportunidade para todos e para todas. Então, um concurso aonde a empresa, o município abrisse no início do ano para que a empresa apresentasse uma proposta de projeto para o Natal, e essa empresa, sim, o município iria assumir o compromisso de dar a contrapartida, seria muito mais justo do que da forma como nós estamos direcionando somente para uma empresa e não é o primeiro ano. Então, eu entendo de que não é adequado da forma como está acontecendo. Não me sinto seguro, sinceramente, em votar. Já votei outros anos, nós já aqui debatemos várias vezes. Entendo que nós temos que tomar um posicionamento sobre as questões vindouras também, mas não quero ser responsável pela possibilidade, inclusive, de nós estar ferindo aqui o princípio da impessoalidade, que é uma garantia condicional, porque nós estamos direcionando para uma pessoa, uma empresa, ela decidir o que vai fazer com recursos próprios do nosso município. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, pela sua contribuição ao debate da matéria. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o referido projeto de lei. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1784/2022 por 10 votos favoráveis, 2 contrários e 2 ausentes. Projeto de lei ordinária número 1761/2022, de autoria do vereador César Busnello. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do vereador César Busnello e institui a política de transparência nas obras públicas do município de Juiz. O projeto dispõe conforme segue. Fica instituída a política de transparência nas obras públicas do município de Juiz com os seguintes objetivos. Primeiro, instituir uma relação de cunho cooperativo entre a administração pública e o cidadão. Segundo, disponibilizar ao cidadão informações a respeito das obras públicas no município de Juiz. Terceiro, permitir o conhecimento público acerca do estado das obras promovidas pelo Executivo Municipal. E, quarto, garantir ao cidadão as informações necessárias para que possa exercer seu direito de fiscalização do gasto público. Artigo 2º. Para os fins desta lei, o Executivo Municipal deverá disponibilizar aos cidadãos no site da Prefeitura Municipal de Juiz, de forma visual e didática, informações objetivas e concisas sobre as obras públicas promovidas pela administração direta e indireta, bem como a respeito daquelas realizadas em parceria público-privadas mediante concessão. Parágrafo único. Para atender ao disposto do caput deste artigo, as informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal deverão contemplar, primeiro, os dados do órgão público ou da concessionária responsável pela obra. Segundo, o valor orçado para cada obra. Terceiro, o valor já despendido em cada uma das obras. Quarto, a previsão de entrega da obra. E, quinto, o estágio em que a obra se encontra em números absolutos e em percentuais. Artigo 3º. Nos casos em que as obras referidas no artigo 2º desta lei estiverem interrompidas por mais de 30 dias, o Executivo Municipal deverá disponibilizar as seguintes informações. Primeiro, o tempo de interrupção. Segundo, os motivos que determinaram a interrupção e as medidas que estão sendo tomadas para a retomada da obra. Terceiro, o percentual executado no cronograma da obra interrompida, tanto das etapas quanto para sua conclusão. E quarto, a data prevista para o reinício e para a conclusão da obra. Artigo 4º, as informações referentes à política instituída por essa lei deverão ser atualizadas bimestralmente. Artigo 5º, essa lei entra em vigor em 180 dias após sua publicação. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão encaminhou o projeto para análise jurídica junto ao IGAN, ao tempo que este órgão, em sua orientação jurídica, conforme anexo, concluiu que o projeto de lei era analisado, aplicando-se o posicionamento jurisprudencial citado ao caso concreto, evidencia que a medida proposta pelo parlamentar visa garantir amplo acesso aos dados referentes a obras públicas em âmbito municipal aos cidadãos locais, garantindo assim a maior transparência e controle social. Cumpre destacar que os dispositivos, ora propostos, não criam obrigações além das já previstas na administração pública. Por força da Lei Federal 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação. Por conseguinte, não restou apresentada colisão com os preceitos privativos do chefe do Poder Executivo, garantindo, portanto, a viabilidade da matéria, cabendo ao plenário a análise de seu mérito. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade do projeto de lei legislativo que institui a política de transparência nas obras públicas do município de Juiz. Considerando o exposto acima e a orientação jurídica citada e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve zarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É ao parecer, salvo, melhor dito, salvo das comissões, Câmara de Juiz, 7 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. É o relatório. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve usar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juiz, 9 de dezembro de 2022.
Questão de ordem suscitada pela vereadora César Buzinho, autor do projeto. Eu peço que o senhor secretário faça a leitura do parecer do IGAN, nosso jurídico, então, da casa externo.
IGAN, Porto Alegre, 4 de novembro de 2022, orientação técnica número 23.736. Primeiro, o Poder Legislativo de Juiz solicita orientação técnica quanto à viabilidade do projeto de lei legislativo que institui a política de transparência nas obras públicas do município de Juiz. Preliminarmente, destaca-se que a proposição do vereador encontra respaldo no direito fundamental de acesso à informação, conforme previsão no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, com extensão do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, respectivamente. Por conseguinte, trata-se de matéria afeta à disposição da Lei Federal número 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, apresentando diretrizes para que a administração pública divulgue os dados referentes às obras públicas em seu sítio oficial na internet. Ademais, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, asservou que é de competência exclusiva do prefeito dispor sobre organização e funcionamento de seus servidores, bem como seu regime jurídico de poder executivo. Em caso análogo, o STF, em análise da ação direta de constitucionalidade número 2444, se manifestou nos seguintes termos. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de regra era estar dirigida ao Poder Executivo por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governo do Estado. Deste modo, aplicando-se posicionamento jurisprudencial citado ao caso concreto, a evidência que a medida proposta pelo parlamentar visa garantir amplo acesso aos dados referentes a obras públicas em âmbito municipal aos cidadãos locais, garantindo assim maior transparência e controle social. A evidência cumpre destacar que os dispositivos horas propostos não criam obrigações além das já previstas. A administração pública, por força da Lei Federal 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. Por conseguinte, não restou apresentada colisão com os preceitos privativos do chefe do Poder Executivo, garantindo, portanto, a viabilidade da matéria cabendo ao plenário a análise de seu mérito. Terceiro, diante do exposto, conclui-se pela viabilidade do projeto de lei legislativo que institui a política de transparência nas obras públicas do município de Juí, nos termos apresentados no item segundo da presente orientação técnica. O IGAN permanece à disposição. Felipe Marçal, assistente de pesquisa do IGAN, e Everton Menegas Paim, consultor jurídico do IGAN, OAB, RS 31446.
Muito obrigado, vereadora Birertal. Atendendo a solicitação, então, do proponente da matéria, vereador César Buzello, proferiu a leitura do parecer do IGAN. O projeto de lei ordinária está em discussão. Como não há interessados em se manifestar, eu coloco em votação. Aprovado, projeto de lei ordinária número 1761/2022, por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 1782/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu. Senhor secretário, fará a leitura.
A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma do projeto de lei de autoria do vereador Matheus Pompeu, revoga os incisos 14º e 17º do artigo 6º da Lei Municipal 7.349, de 24 de novembro de 2022, que institui o programa Bolsa Atleta, que visa incentivar e apoiar atletas de alto nível, de alto rendimento no município de Juí, em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Segundo a justificativa, a presente proposição vem para auxiliar e permitir que os esportes não considerados olímpicos façam parte do projeto do Bolsa Atleta. O intuito do projeto Bolsa Atleta sempre visou ajudar os atletas do nosso município nas mais diversas categorias, sem excluir nenhuma, desde que o atleta esteja vinculado a uma federação ou confederação. Entretanto, vinculando ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro, atletas como a nossa inspiração para escrever esse projeto, o bicampeão mundial de jiu-jitsu, Vitor Piffer fica fora do programa. Precisamos fomentar e incentivar também os esportes que não estão ainda reconhecidos pelo COB. Hoje esses esportes ainda não são, mas amanhã, assim como o skate, podem ser e termos diversos nomes como os atletas Edmilson Fabrin, campeão brasileiro, Daniel Renner, atleta Rodrigo Jair Machado, campeão brasileiro, campeão sul-americano, com vaga garantida no Team Brasil. Como é que é o nome? Kettleball. Kettleball Sport, passaporte carimbado mundial da Hungria 2023. Abel Zimmermann, campeão estadual de kickboxing, e tantos outros que representam brilhantemente nosso município e merecem nosso total apoio. Além do mais, é necessário salientar o princípio da isonomia, da igualdade de condições e incentivo à prática esportiva, que é fundamental como política pública. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelece a Constituição Federal e a Orgânica Municipal. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juiz, 7 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 8 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 9 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei. Eu peço que o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente da mesa, me substitua novamente para que eu possa fazer a minha manifestação acerca desse projeto. Boa noite, senhor presidente. Retorno a essa tribuna, então, apenas para... Então, pedir a colaboração dos colegas vereadores. Eu acho que o corpo da matéria, a justificativa lida pelo secretário Biedertal é bem exemplificativa, bem ilustra bem o que traz a matéria, né? Eu peço que seja, por questão de ordem, incluída a coautoria do vereador Paulo Braga a esse projeto, do qual também participou na construção inicial do anteprojeto, ainda no ano passado, o qual o Executivo acatou e transformou em projeto, e agora, então, por sugestão desse vereador, faz essa supressão desses incisos que foram ditos, para que possamos, então, abranger o máximo possível de atletas do nosso município, como bem enfatizado ali, atletas reconhecidos nacionalmente, mundialmente, né, como exemplo aí do nosso pequeno Vitor Pfeiffer, ficariam de fora, né, pela questão desse inciso aí ter que ser obrigatoriamente ligado ao COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, do qual até alguns anos atrás o próprio skate, que hoje é reconhecido, não era, né, e eu acho que nós, enquanto legisladores, né, enquanto promotores da igualdade social, devemos dar então esse incentivo a todos os esportes que, assim sendo, tenham a sua prática, né, de forma vinculada a uma federação e tem, então, seus desempenhos reconhecidos por esta de forma regional, nacional e, inclusive, internacional. Então, peço o apoio de todos os colegas vereadores, reforço que seja acrescentada a coautoria do vereador Paulo Braga, do PDT, que possamos aí aprovar o quanto antes esse projeto e abranger aí uma gama maior de atletas em nosso município, que é um projeto, eu já tenho dito em outros momentos, que vai ser em Juiz antes e Juiz depois do Bolsa Atleta, com certeza daremos um salto em qualidade de vida e em qualidade aí do esporte e educação em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha. Como não há mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei ordinária. Vereador Josemar. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1782, de autoria do vereador Matheus Pompeu e agora vereador também Paulo Braga, por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 1692/2022, autoria da mesa diretora e demais colegas vereadores deste parlamento. Senhor secretário, fará a leitura.
A matéria em análise tramita nessa casa legislativa sobre a forma do projeto de resolução que cria a marca e a identidade visual oficial do Poder Legislativo de Juiz. O presente projeto de resolução dispõe sobre a criação da marca e identidade visual oficial do Poder Legislativo de Juiz. Considerando que a atual imagem utilizada pelo Poder Legislativo inclui o brasão oficial de uso genérico, largamente estendido a outras esferas da administração pública, fica visível a necessidade de criar um vínculo de identificação desta casa com a comunidade. Por esse viés, anexamos a esta proposta de resolução a proposta de identidade visual de autoria do Sr. Jainel, Félix, Jung e equipe, sobre a qual observa-se que não incidirá qualquer pagamento ou despesa quanto à autoria a ser dispendida pelo Poder Legislativo. Esse projeto de resolução encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. O projeto de resolução está em conformidade com o regimento interno da Casa, naquilo que se refere à matéria. Considerando o exposto acima e debado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve os análises de parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 30 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de resolução encontra-se nesta casa, nesta comissão, para aparecer nos termos de artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e debado do processo, esta comissão resolve salário parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça, redação final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e levado ao processo, esta comissão resolve zelar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 9 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de resolução. E, novamente, eu peço que o vice-presidente dessa mesa diretora me substitua nas condições dos trabalhos para que eu possa fazer a minha manifestação acerca desse projeto. Novamente, então, retornamos à tribuna. Hoje acho que batemos recorde, né, vereador Rodrigo? Nunca veio tanto essa mesa diretiva. E acho que é importante essa manifestação, né? Primeiramente, fazer um agradecimento ao Jainel, né? Toda a sua equipe, da Jung, bem como ao núcleo de jovens empreendedores da ACI, a própria ACI, né? Sua diretoria, e por esse presente. Então, recentemente aprovamos aqui a nova identidade, o Nation Brand do município, né? Que está sendo amplamente difundido, divulgado, né? E, por onde tem levado-se materiais gráficos do nosso município, e lá está a nossa nova logomarca. E não é diferente com o Poder Legislativo, né? Como aqui fora lido na justificativa pelo vereador Birertal, secretário da mesa, tínhamos aí um brasão de uso genérico, né? Onde há Poder Legislativo que não se tem essa identidade visual específica que remete para a realidade da sua comunidade, enfim, temos esse brasão genérico. E algo que vinha já em alguns momentos sendo trazidos à tona e discutidos. E sempre tem aquela questão de quem que é o pai da criança, quem que criou, quem que... Bom, quem criou foi o Jainel, né? Mas quem teve a ideia de trazer isso à tona, né? De fazer essa provocação. Inicialmente, então, tivemos aí o pensamento de todos os vereadores assinarem. E todos assinaram, porque a ideia não era a mesa diretora ou o presidente e tudo mais. Mas aqui cabe ressaltar, vereador Beto Noronha, que a ideia, a provocação por essa identidade visual, ela não veio de nenhum vereador aqui. Né? Ela veio do seu assessor, seu chefe de gabinete, né? O Eloir, que está aqui na plateia. Do qual eu agradeço, né? Pela contribuição, né? A gestão da casa, por ter feito essa provocação, que fizeram em outros momentos também, que por questões adversas não puderam ser aceitas e dar seguimento, mas que eu agradeço também aos colegas vereadores, a compreensão de todos assinarem esse projeto de resolução, que nem algo para o vereador Matheus Pompeu, para o vereador Beto Noronha, nem mesmo para o Eloir, que foi quem fez a provocação inicial. É um legado, é uma imagem, uma identidade que a gente deixa aí para a comunidade, Juiz, para o Poder Legislativo, para os demais vereadores que, porventura, sentarão nessas cadeiras. E brevemente, então, explicando, em um momento oportuno ainda faremos uma inauguração, sendo aqui aprovado por unanimidade, né? E certamente o Jainel e a sua equipe vai poder explicar de forma mais sucinta, né? Mais, na verdade, mais prolixa, não sucinta, mas remete inicialmente, é um pilar, né? Fazemos parte, sim, do Poder Legislativo, um dos três pilares dos poderes constituintes, que é o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, por isso a imagem inicial do pilar, né? Entre os pilares temos cinco riscos que identificam, na verdade, seria uma mão, né? Seria a mão do Poder Legislativo, cinco dedos de uma mão. Vereador Josias, nenhum dedo é igual ao outro. E aqui somos os 15 vereadores, nenhum vereador é igual ao outro, vereador Jorge Amaral. E por isso as cores distintas também, né? Por isso, além dos tamanhos, as cores também, que dá aí a diversidade de partidos, de ideias, de cores, de siglas, né? Sobre a mão tem um pergaminho, né? Tem um pergaminho que aí confere então a lei, o legis, né? O poder que temos de legislar. Tem diversas variações, diversas aplicabilidades. A predominância na cor principal é a cor azul, que nos remete, né, à transparência, à equidade, a todas as questões, então, que esse poder legislativo deve, sim, transmitir, e não só transmitir e transparecer, mas exercer para com a comunidade, essa transparência. Né? E temos algumas aplicabilidades, sugestões de como poderá ser, ficar esse parlamento, esse plenário, né? Algumas aplicabilidades também, em uniformes, em crachás, em cartões, enfim. E por isso eu agradeço mais uma vez então a compreensão de todos os colegas vereadores que puderam assinar esse projeto de resolução e principalmente ao querido servidor aí da casa, o Eloir, né, por essa ideia, por essa provocação que aí com a unanimidade dos colegas pudemos levar adiante e chegar a esse momento histórico de aprovação da nova logomarca do Poder Legislativo de Juiz. Seria isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha. Como não há mais inscritos, coloco em votação o referido projeto de resolução. Aprovado o projeto de resolução número 1692/2022 por unanimidade dos presentes. Dando sequência à ordem do dia, temos a moção número 19/2022. Estou subtraindo a pauta, né? Questão de ordem referida à moção fora retirada pelo proponente de pauta. Então, estamos retificando-a. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de leis, indicações constantes na pauta. Na sequência, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Voto de pesar. Vereador Matheus Pompeu de Matos, da bancada do PDT, requer voto em consignação na ata. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Alvorina de Nogueira Verdun e da senhora Elenir Gil Vink, ex-coordenadora da nova região tradicionalista. E juiz 9 de dezembro de 2022, vereador Matheus Pompeu de Matos, bancada do PDT. Voto congratulatório de autoria do vereador Bilertal, da bancada do PL. Voto congratulatório à Criatec, que recebeu da Amprotec em sua 32ª conferência realizada entre 5 e 7 de dezembro em Salvador, Bahia, a certificação CERN 3, Centro de Referência e Apoio a Novos Empreendimentos. Juiz 8 de dezembro de 2022, vereador Bilertal.
Muito obrigado, vereador Bilertal. Uma questão de ordem concedida ao vereador Mutli, do PDT.
Desculpa. Nobre presidente, obrigado pela questão de ordem. Eu só quero fazer ressalva um anteprojeto de lei apresentado por esse vereador, de suma importância para o município de Ijuí, para as pessoas que circulam em Ijuí, nas ruas de Ijuí. É um anteprojeto que vem a fazer uma forma de retirada desses veículos que estão lá tempos e tempos e tempos nas ruas, criando macega, criando bicho, criando mosquito da dengue. Lá perto de casa, lá tem um vizinho, que eu não vou citar quem, mas deve ter mais de 30 carros depositados nas ruas, como garagem. E aí, eu, nesse momento, estou representando e quero que conste nesse anteprojeto de lei a participação do meu colega Pipa. Então, nós vamos subscrever juntos esse anteprojeto de lei. Era isso, nobre presidente.
Obrigado, vereador Mutli. Realmente uma demanda muito antiga, essa suscitada pelo nobre vereador na noite de hoje. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscrito um pequeno expediente, vereador Beto Noronha, do PT, e vereador Josemar dos Reis, do PCdoB, e no grande expediente, vereador Josemar dos Reis, do PCdoB. Encerradas as inscrições, está com a palavra, no pequeno expediente, vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, vereador Bilertal, a pauta mobilidade urbana, ela, em nosso município, ela está muito presente. Seja pelas obras que estão acontecendo no que se refere ao rede de saneamento básico, de esgotamento sanitário, as consequências que ela traz, e já foi pauta aqui na tribuna por diversos vereadores. Mas eu quero fazer referência a duas questões que são de ordem exclusivamente de competência da administração municipal. Na gestão anterior, nós tivemos uma reivindicação antiga executada pela gestão anterior, que foi a pavimentação da saída velha para Catuípe. Por óbvio que junto com ela aumenta o fluxo de veículos que adentram ou saem da cidade, e inclusive até, dependendo do acesso, é algo que possibilita um desvio da área central do município. Na época, já em 2019, quando foi feita a pavimentação, nós já reivindicávamos junto ao secretário de obras da época que fosse previsto também redutores de velocidade, enfim, uma forma de coibir, né? Porque infelizmente tem muitos motoristas que abusam da velocidade. Pois bem, já teve diversas matérias na imprensa, já teve manifestações da comunidade, Agora, na semana passada, novamente, lideranças, principalmente ali no entroncamento com a Perimetral Norte, se manifestaram e, infelizmente, nós não temos ainda, por parte da administração municipal, uma resposta contente. Inclusive, vamos tentar marcar uma reunião com o coordenador de trânsito para essa semana, para tratar com ele sobre esse assunto, porque foi instalada uma lombada física e, na época, junto com a presidente do bairro, a Sônia dos Anjos, antes dessa instalação, nós tivemos uma reunião com o secretário de obras e depois ele deu o retorno dizendo que realmente entendia que a nossa solicitação era adequada, de que somente uma lombada física ela não era o suficiente para impedir a alta velocidade de quem acessa a cidade ou está saindo naquele trecho. Mas quero aqui salientar uma questão das mudanças que nós temos tido no que se refere às vias aqui da nossa cidade. Já foi amplamente debatido as mudanças, que não teve diálogo com a comunidade, com as lideranças, com os estabelecimentos comerciais, que faltou esse diálogo e que as mudanças elas foram implementadas no mesmo momento e isso trouxe muitas dificuldades, transtornos para quem utiliza dessas vias. Mas eu quero aqui citar e vou fazer referência novamente ao secretário Birertal, a ex-secretário, desculpa, colega vereador Birertal. Veja bem, nós temos nas duas vias, a Bento Gonçalves e a 19 de outubro, então agora o sistema binário. Vou citar um exemplo somente, mas que ele decorre de toda a extensão da via. Na rua 19 de outubro, bem em frente à Secretaria de Saúde, nós tínhamos um ponto de ônibus. E ali instalado um abrigo naquele ponto de ônibus. A rua 19 de outubro, ela é só sentido bairro centro. A Bento Gonçalves é o contrário. Mas vejam bem, o ponto de parada de ônibus, que tinha na 19 de outubro em frente à Secretaria de Saúde, ela mudou para Bento Gonçalves, porque é o sentido bairro-centro. Quantos meses já faz que foi mudado o sistema? Pois bem, hoje é um dia, uma noite está chovendo. O sol também é de queimar quando fica muito exposta. Pois bem, o abrigo da parada de ônibus continua lá na 19 de outubro. Ou seja, fazem as mudanças, as alterações e não pensam nas pessoas, na organização e no planejamento que não tem. Então, só para encerrar, senhor presidente, quando afirmam que há planejamento, que é um estudo técnico, estou citando aqui um exemplo simples de que não existe planejamento e não existe estudo técnico por parte dessa administração municipal.
Comunicação de liderança, vereador Mutli.
Nobre presidente Paulo e demais colegas vereadores, eu quero falar um assunto bem rapidinho. Eu até comentava agora com os colegas Josias e Jorge Amaral, nós aprovamos aqui um projeto de boa envergadura de R$1.700.000, vereador Pipa, para que começasse o trabalho nas paralelas. Pelo que eu vi, começaram a ir em frente à empresa do Arno Schindler, ex-colega da Câmara. De mais a mais, eu solicitei até aqui nessa casa para o secretário Luiz Schirman que ele olhasse com carinho, espichasse esse pedaço do trevo do 44, da 285, até o trevo da José Gabriel, que agora vai ter o asfalto na Arno Roes. Tem vários pavilhões lá, vereadores, vários pavilhões que estão precisando de acesso. O acesso para eles lá vai ter que ser pela 522 ou pela José Gabriel, entrando na Arno Rois. Aí é uma via municipal. Pela 285, na testada 285, não tem nenhum lugar para se acessar naquelas empresas que vão se instalar. Eu sei de um empresário que tem a intenção de fazer quatro galpões, mas ele precisa acessibilidade pela 285. Veja só, Beto, o tamanho desse investimento. E eu vejo, claro, que tem necessidade de se fazer, Beço, nessa região que margeia aí as outras empresas. Mas ali seria muito importante, e eu tenho sido solicitado por alguns empresários para que olhassem também e fizessem essa paralela, que é uma paralela fácil de ser feita, porque é limpa, vereador Josimar, é limpa o lado esquerdo da 285 naquela região ali. Não tem, digamos, árvores, não tem barranco, não tem valetas, como tem aqui perto do motel, perto da Scania, lá da Scania, referindo-se então melhor. Aí, eu acho que deveria sim, o secretário, o Luiz, você não está me escutando, amanhã olha nossa conversa aqui na casa e dá um respaldo para aquela região aí também, para fazer as paralelas. Era isso, nobre presidente, para hoje à noite. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Mutley, do PDT, no espaço de comunicação de liderança. Dando sequência aos expedientes, está com a palavra, no pequeno e grande expediente, vereador Josimar da Rosa dos Reis, do PCdoB.
Minha saudação novamente a todos, presentes da casa. Falar rapidamente sobre a questão aqui no pequeno expediente. Me foi solicitado até pela colega do coletivo, a Luciana Boas, fez um trabalho muito importante ontem, questão dos animais, né? Um trabalho que ela faz muito bem, gostaria de saudá-la. Fico admirado com esse trabalho, todo mundo gosta de animais, todo mundo tem um animalzinho. E ontem ela fez um resgate de um cãozinho que estava ferido lá, com bem, bastante, né? Só que por aí teve uma dificuldade muito grande ao retornar de lá, isso eram 7 horas da noite, né? E não havia qualquer tipo de iluminação na entrada, o acesso lá da usina velha. Já foi feito um pedido de um requerimento de indicação e coisa e tal para que se fizesse lá o conserto ou a revitalização daquele espaço, onde aos finais de semana muitas famílias vão lá passear, né? É um lugar turístico, eu mesmo já estive lá, e é preciso ser... Como? E é preciso ser revitalizado aquilo lá para propiciar esse acesso à comunidade. Então, ontem ela teve uma dificuldade muito grande lá, até para fazer esse resgate, é 7 horas e pouco, já é noite, né? Não temos de verão. E, então, dizer, fica essa chamada de atenção em presença municipal que deu uma olhada para aquele local. Eu também recebi hoje queixa de muitos moradores, até o vereador Mutri é sabedor, né? Nos lados do Morado do Sol, lá do Irmão Carvalho, o pessoal está enfrentando recorrentemente, semana passada, toda a questão de falta d'água. Em função daquelas obras, teve um problema muito grande, é um problema técnico, não tem como resolver assim dia para noite lá, mas a falta d'água, ainda mais nesse tempo de calor, aí, muito quente, umidade, torna inviável a vida na cidade. Então, que a Corsã possa agilizar e resolver o quanto antes, porque todo dia ficar sem água é complicado. E a gente já tem batido nessa questão aqui, as obras são necessárias, mas o transtorno está sendo muito grande. Também eu vejo naqueles lados, lá na Guilherme Tim, um trecho que foi asfaltado entre a São Luís e entre uns 200 metros, ali até a Padre Antônio Kuber, ele passa atrás da Fucotre, Afim, foi feito um asfalto até a entrada ali da Fucotre e ficou uns 300 metros. E seria bom se tivesse essa ligação ali para propiciar esse canal de ligação e a válvula de escape. Agora, com as obras lá no outro lado, o pessoal tem... Eu vejo muitos motoristas e aplicativos ali, transportando alunos da FIDEN, que pegam, passando ali por trás, e é praticamente intransitável, aquele pedregulho ali. E é um trecho de apenas 30 metros. Se a administração tivesse acessibilidade de ter feito toda aquela ligação, ia ser uma maravilha para quem precisa deslocar por ali, economizando tempo, distância, mas o jeito como está não pode continuar. Seriam essas três questões aí a respeito do grande expediente, e agora usando do grande expediente já... Hoje é a minha última sessão aqui nesta casa. Como eu diria, minha saudação, então, novamente, para o Matheus, demais vereadores, comunidade de nossas redes sociais, e especialmente as gurias aqui do mandato coletivo, porque tenho o maior carinho, respeito, consideração pela parceria, pelo apoio que estão sempre dando aqui. Enquanto membro desse plenário, Eu faço questão de tecer algumas considerações sobre essa breve passagem por essa casa. Primeiramente, agradecemos a todos que aqui desempenham suas atividades, os edis, os servidores dessa casa, muito importante. Minha ex-colega, de muito tempo atrás, Jacia, foi um apoio muito grande, tecnicamente, aí, uma honra muito grande poder ter compartilhado esses momentos aí contigo, com todos os demais. Gostaria de agradecer ao meu partido, em especial ao vereador Bruno Gubiano, por ter me propiciado esse momento ímpar, único, uma experiência realmente sem precedentes para mim, agregou muito na minha visão sobre esta casa. E, por fim, também ao meu assessor de gabinete, o Renan Martins, né, pelo profissionalismo, pela dedicação, com a qual conduziu os trabalhos do gabinete, sempre dando uma importante guarida para a gente poder encaminhar nossas proposições, pautas. Com certeza eu saio melhor do que quando aqui entrei, o que me faz pensar que nada disso foi em vão. É bem verdade que um período é muito curto e passou rápido demais, mas a experiência única de tomar um assento entre os senhores e ter sido parte entre os 15 legisladores que esse município possui. A gente que é do direito, né, professor? Poder estar fazendo leis e depois vindo seu cumprimento é algo gratificante para quem se diz operador do direito, assim como meu colega Matheus e todos os demais que têm essa formação. Eu aprendi que aqui se deve fazer um debate qualificado e respeitar as posições contrárias. Assim, reforço a minha convicção da democracia, que apesar das distorções, é e sempre será a melhor forma de governo entre as nações. A política deve ser feita com dignidade e seriedade. E por isso continuarei a participar das sessões dessa casa, ali junto à plateia, junto ao coletivo, né, que através desse canal de diálogo e respeito, que é esse mandato coletivo, nos dá essa abertura para a gente encaminhar os problemas, trazer demandas e soluções também, que assolam a comunidade juiense que vem para nós e nos diz que tem esse problema, a gente essa voz para trazer aqui nessa tribuna, que com certeza repercute nos meios, na comunidade e alguma melhoria sempre propicia. Igi é uma cidade grande e a nossa grandeza vem da nossa população. E os representantes desse povo, em torno de 60 mil eleitores, que somos nós aqui, né? Alguns com mais, outros com menos, mas todos que estão aqui nessa missão, eles devem não só amar a sua cidade, mas também servi-la através das boas práticas legislativas para contribuir com o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade. Sei que nem tudo está de acordo como deveria ser. Existem interesses conflitantes. E as próprias vaidades pessoais, infelizmente os seres humanos que somos, são coisas que devem ser minimizadas em prol do bem comum. Não é difícil perceber, em se tratando do princípio da harmonia entre os poderes, que o passo municipal, a prefeitura, em se tratando de diálogo, não tem o devido, a devida dialogicidade que devia ter. E, oxalá, fica a minha esperança de que isso mude ao longo dos anos, na próxima legislatura, e que se tenha essa melhor sintonia. Isso eu pude colher aqui com base nas críticas dos colegas, com base em tudo aquilo que foi falado hoje, até pelo nosso presidente, de que esse diálogo tem que ser constante, porque senão não tem como evoluir enquanto houver essa desarmonia entre os poderes. Isso tem sido lá a nível estadual, federal, e aqui no nosso microcosmo, nossa cidade de Juiz, ela tem que ser bem mais harmônica. O que eu ouvi nas reuniões das comissões, que eu tive a oportunidade em 4 sessões participar, especial de políticas públicas, né, é que essa casa tem aprovado praticamente tudo o que vem do Poder Executivo para dar andamento às políticas públicas. Porém, também é fato que recaem sobre o gestor municipal críticas que apontam um certo isolamento em relação a essa casa. Nós nunca podemos perder o norte da nossa missão aqui, que é o de zelar pelo interesse público acima das questões partidárias, fiscalizando o Executivo e propondo as boas leis que venham a melhorar a vida dos cidadãos. É preciso fazer oposição, sim, mas sempre pensando no crescimento e no desenvolvimento sustentável da cidade. É preciso ter o desprendimento de fazer por todos e não apenas pelos seus. Os nossos atos não devem ser guiados única e exclusivamente pensando no retorno eleitoral. Pois há muitos que defendem nossas ações e, no entanto, às vezes ignoramos que eles existem. Digo isso porque eu venho lá de um bairro humilde, o bairro Túlio Vargas, de uma família humilde e cuja humildade é minha marca pessoal e do qual jamais vou me afastar. Os meus ideais não serão mudados. As minhas pautas humanitárias e a minha luta pela construção de uma sociedade fraterna e justa jamais serão abandonadas. Como dizia Martin Luther King, o homem que não está disposto a morrer por suas causas não é digno de viver. Reafirmo a minha satisfação de ter participado de cada sessão aqui nessa casa. Procurei não atrapalhar, não divergir e sim contribuir, porque senti que o papel fundamental do vereador não está no número de proposições que ele apresenta, mas sim na consciência do dever que ele tem a cumprir nessa casa, a de fiscal executivo e criador de leis justas e necessárias. Quero expressar a minha satisfação em ter sido parlamentar de um dos municípios mais importantes do nosso estado gaúcho. Quero me despedir dizendo que o trabalho continua. Para futuramente, se o povo quiser me colocar aqui para um mandato pleno, estarei preparado para servir esta casa legislativa. Desejo a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Josemar dos Reis. Belas palavras, ótima visão que tu teve na sua breve passagem por esse Poder Legislativo. Tenho certeza que todos nós, colegas vereadores, tivemos um prazer, uma honra e uma alegria em dividir esse espaço contigo, colega também de profissão, advogado. Nada mais a ver na tratar, está